vereadora Castanha Elisete, vereadora Cleide Lário, vereador Cotomar, João da Luz, Elias Humana, vereador Santário, Felipe Paulo, Frederico Lodói, vereadora Thaís, vereador professor Alessio, vereador Jacen, voto suficiente.
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária e peço ao vereador Alex Martins que faça a leitura do texto livre.
Bendito seja Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda a bênção do Espírito e do Espírito de Cristo, que nós em Cristo. Cristo, ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e repreensíveis pelo seu olhar com amor. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos e servos de Jesus Cristo, conforme a decisão da sua vontade. A loucura da sua glória e da graça por Deus e por Deus. Ele também nós recebemos a nossa mão. Segundo o projeto da Cristo Jesus, em sua forma de santo e de vontade, nós temos por Deus e temos para o louvor de sua glória, e de onde não importar a sua esperança. Espero que Deus abençoe.
Obrigada, vereadora Alex Martins. Já repasso a palavra ao nosso primeiro secretário para a leitura da sessão anterior, projetos, objetos, presentes de pauta e correspondência.
Bom dia a todos. Síntese da 84ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 3 dias de dezembro de 2025, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se na Câmara Municipal de Anápolis, em sessão ordinária, sob a presidência da vereadora André Rezende, secretariada por Jean Carlos José Fernandes, professor Marcos Anani Júnior e Reamildo Altir. A hora determinada, a senhora presidente protestou que fosse realizada a verificação dos presentes. Constatado o quórum suficiente, declarou aberta a sessão. Um pequeno expediente, a senhora presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Foram lidos projetos e encaminhados às comissões. Projeto de Lei Ordinária 402/2025, de autoria do vereador Ribeiro Júnior, que institui o sistema de participação popular no ciclo de planejamento e orçamento do município de Anápolis, orçamento participativo e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária 403/2025, de autoria da vereadora Celiana da SOS, que institui o dia do gari do município de Anápolis e da outras providências. Usaram a palavra o professor Marcos e Reamildo Altir. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Elias Durana, Rime Júris, Cabo Fred Cacheta, Domingos de Paula, Jackson Charles e Jean Carlos. Foram lidos os projetos encaminhados às comissões. Projeto de Lei Ordinária 405/2025, de autoria do vereador professor Marcos, que institui o protocolo municipal antirracista no município de Anápolis e outras providências. Projeto de Lei Ordinária 406/2025, de autoria do professor Marcos, institui o Carteira Municipal de Identificação da Pessoa com Diabetes do município de Anápolis e outras providências. Projeto de Lei Ordinária 407/2025, de autoria do vereador professor Marcos, reconhece o Parque Ecológico de Celino Kubitschek, Parque do Atacá, como Patrimônio Ambiental do município de Anápolis e outras providências. Projeto de Lei Ordinária 408/2025, de autoria do vereador professor Marcos, que foi o reconhecimento da Corporação Musical Leire Lopes de Souza como patrimônio cultural e material do município de Anápolis da Outras Providências. Na ordem do dia foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente, houve votação de projetos. Em segunda votação, o projeto de lei ordinária 142/2025, autoria do vereador Ribeiro Júnior, dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de sistemas de monitoramento por câmeras e marcas distribuidoras de bebidas, supermercados, postos de combustíveis, boates e estabelecimentos similares que comercializem bebidas alcoólicas no município de Anápolis, Estado de Goiás e da Outras Providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. O projeto de lei ordinária 354/2025, de autoria do vereador Frederico Rodói, que institui o Dia Municipal do Antigo Mobilista no município de Anápolis e da Outras Providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de requerimentos e indicações. Usar a palavra pela ordem os vereadores Alex Martins, João da Luz, Jackson Chaves, Capo Fred Cacheta, do Zimar Silva. Nas comunicações usaram palavras do vereador Policial Federal Suenda e Jean Carlos. Não havendo mais nada a se tratar, a senhora presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 8 de dezembro em horário regimental. A ata está à disposição. Matérias protocolizadas em leitura nessa sessão. Projeto de lei ordinária 410/2025. De autoria do vereador João da Luz, que altera a linha C do inciso 2 do artigo 5º da Lei Municipal 3.309/2008, que institui o Estatuto do Pedestre e dá outras providências para atualizar o valor da multa aplicada em caso de reincidência de infração. Projeto de Lei Ordinária 412/2025, de autoria do vereador René Jus, que institui o Político Municipal de Apoio às Residências Terapêuticas, como parte integrante da Rede de Atenção Psicossocial do município de Anápolis, dá outras providências. Estado de Goiás, dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária 402/2025. Também de autoria do vereador René Jus, que institui a Política Municipal de Arborização Urbana no município de Anápolis. Estado de Goiás, dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária 403/2025, de autoria do vereador João da Luz, que dispõe sobre a concessão de atendimento prioritário aos advogados e advogadas no exercício da sua atividade profissional nas repartições públicas municipais e entidades conveniadas no âmbito do município de Anápolis e da outras providências. Projeto de decreto legislativo 414/2025, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão da medalha Imperador Dom Pedro II. São esses projetos encaminhados às comissões permanentes. Correspondência. Não há correspondências. Devolvo a palavra, senhora presidente.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Já abre a fala do pequeno expediente com o primeiro orador inscrito, policial federal Suender.
São 9:47, vereador policial federal Suender, da PTM, o primeiro vereador da PTM, o primeiro
vereador. Bom dia a todos em plenário, bom dia a todos que estão nos ouvindo, assistindo. Quero aqui em tribuna, primeiramente, falar dois assuntos aqui, mas o primeiro, eu quero enaltecer o evento que aconteceu aqui na sexta-feira, onde teve a presidente Andréia na abertura, abrindo os trabalhos, e que fez um evento brilhante que falamos sobre o ecossistema de inovação. É uma linha que nós buscamos e estamos buscando. Eu, como presidente da Comissão de Indústria e Comércio, propositor de várias leis e várias ações aqui sobre o ecossistema de inovação, sobre tecnologia, e tivemos aqui esse evento, falamos desse ecossistema de inovação a ser implementado e implantado em Anápolis. Isso é tecnologia na ponta para dentro da cidade de Anápolis. Eu quero aqui enaltecer algumas pessoas que estiveram presentes, representantes da CIA, da Univangélica, da CDL, SENAI, da SEBRAE, da própria Câmara Municipal, Poder Executivo, e várias outras entidades, o EG, e várias outras, Univangélica, né, várias outras entidades que estiveram presentes, e todos falando a mesma língua, unindo para trazer tecnologia para a cidade de Anápolis, para a gente impulsionar cada dia mais esse mercado de inovação e tecnologia. Né? Como eu falei, alguns projetos meus aqui, como incentivo, fomento a startup, Fundo Municipal de Tecnologia e Inovação, todos esses estiveram em pauta, e isso é engrandecedor, cresce Anápolis, cresce essa ação, né, que a gente está fazendo dentro do Legislativo para que a Anápolis possa ter tecnologia de ponta. Eu quero falar de um outro assunto. E aí vão falar, não, é pauta nacional. Não, é pauta nacional, mas que envolve todos, né? Porque a corrupção é o maior assassino de todos, de todas as esferas. É o que mais mata, é o que mais prejudica. Estamos falando, mais uma vez, do roubo do INSS. E agora temos, eu sempre falei que nós estamos caminhando para pegar a quadrilha e capitaneada aí pelo presidente Lula, e é possível cada dia mais falando e buscando e mostrando, né, essa vertente. Hoje, agora, temos a delação do empresário Edson Carlos Medeiros, que trabalhava para o Careca e se posicionou que o filho do Lula, o Lulinha, o Fábio Luiz Lula da Silva recebia mensalidade de 300 mil reais do roubo do INSS. Ou seja, enquanto o aposentado recebia 1.518 do salário mínimo, o Fábio Lulinha, ele recebia 300 mil reais. Então, mais uma vez, mostra-se que essa família está na veia o roubo. Lula, em vários momentos, a ex-nora do Lula há pouco tempo, e agora o Lulinha, que fugiu para a Espanha. Enquanto as pessoas estavam dizendo, enquanto a esquerda estava falando que o Bolsonaro iria fugir, quem fugiu foi pelas portas do fundo, foi o filho do Lula, depois de receber um montante junto, 25 milhões, e também 300 mil reais de mensalidade. Então teve a delação, está em investigação, mas mostra claramente, cada dia mais, que essa quadrilha que roubava o INSS vem desse grupo chamado, capitaneado aí pelo Lula, pela família dele, e está bem claro aqui. E eu até falei aqui há poucos dias, em uma audiência pública, aqui onde estava aqui o deputado federal Rubens Ottoni, sobre a possibilidade da família Lula estar envolvida. E ele disse, olha, pague quem tiver que pagar, mas eu quero ouvir dele, em tribuna, lá na Câmara Federal, sobre a questão do Lulinha estar envolvido e ele falar a mesma coisa. Paga quem tiver que pagar, porque o Lulinha está aqui, recebeu 300 mil reais de mensalidade. Olha, o INSS paga mil e pouquinho para o aposentado, rouba dos aposentados e paga 300 mil mensais para o Lulinha. E olha que o Lulinha nem aposentado é, né? E recebendo 300 mil reais de mensalidade do careca do INSS. Então a investigação ainda está frilando e mais. A CPI do INSS, o grupo do Lula, não quis que convocasse o Lulinha para depor. Claro, já pediram a extradição do Lulinha da Espanha, né? Então tem que voltar para o Brasil para poder defender, né? Inclusive a CPI é uma forma do Lulinha se defender, dizendo que ele não roubou os 300 mil, que ele não pegou os 300 mil de mensalidade do careca. Então, mais uma vez se mostra, CPI necessária para investigação, e está ali o grupo da esquerda tentando neutralizar, derrubar a CPI, impedindo que o Lulinha possa ser ouvido na CPI. Obrigado, eu vou falar.
Obrigada, policial federal Slender. E já passo a palavra e convido para fazer uso a vereadora Thaís Souza.
Bom dia, senhora presidente dessa casa. Bom dia, nobres colegas. Bom dia, ouvintes da Rádio Manchester. Bom dia a toda a imprensa que nos acompanha. Traz aqui nessa manhã, senhora presidente, é que nós estamos no mês de dezembro e é considerado dezembro verde, que é uma campanha nacional dedicada à conscientização, prevenção do abandono e dos maus tratos contra os animais. Nós temos uma lei nessa casa aprovada e sancionada, que é a Lei 3.998 de 2018. E o que significa isso? É um mês que deveria ser marcado somente por celebrações, mas infelizmente revela também uma triste realidade, que justamente nesse período que os casos de abandono de animais aumenta de forma significativa. O abandono é uma forma silenciosa e é a porta dos fundos, por onde muitos animais são descartados quando deveriam ser convenientes. É a omissão, é a falta de estrutura para o cuidado, é a negligência das vendas irregulares de animais, é a irresponsabilidade da aquisição por impulso, é o reflexo de uma cultura que ainda trata vidas como objetos substituíveis. O dezembro verde é um convite, é mais que um compromisso para que o poder público assuma sua responsabilidade na promoção da guarda responsável, da educação cidadã, e da construção de uma sociedade mais ética e mais justa. É também uma oportunidade de fortalecer o trabalho de inúmeras organizações, protetores independentes, servidores públicos e voluntários que todo dia dedicam sua vida à proteção animal. Como agente público, nós devemos voltar nossos olhares aos animais, independente da espécie. Apesar de legislações estaduais, estaduais, municipais, federais, que proíbem a criação de animais em fazendas e outras espécies em perímetros urbanos. Ainda é comum encontrarmos estabelecimentos irregulares, especialmente nas periferias das grandes cidades, comercializando aves e demais animais para consumo ou outras finalidades. Paralelamente, o problema da circulação de animais de grande porte solto nas ruas, como cavalos e vacas, sendo uma realidade que ameaça a segurança viária quanto à integridade desses animais, abandonados, explorados ou simplesmente negligenciados, ficam expostos a atropelamentos, fome, ferimentos e maus-tratos. A ausência de políticas públicas efetivas para o manejo, reconhecimento, recolhimento e identificação dos responsáveis agrava ainda muito mais a situação e na nossa cidade não é diferente. Outro ponto crítico é a continuidade do uso de DPA, que precisa urgentemente ser superada. Aqui nós temos uma lei aprovada parcialmente apenas. A utilização de veículos de tração animal não expõe apenas cavalos a jornadas exaustivas, fome, ferimentos, acidentes, mas também representa um retrocesso no debate sobre mobilidade urbana e proteção animal. A substituição definitiva dos DPAs por alternativas seguras e modernas deve ser tratada como prioridade. Enfim, nós precisamos falar em bem-estar animal, não estamos falando apenas de um nicho, estamos falando de saúde pública, de segurança, de cidadania, de convivência harmoniosa. Animais abandonados impactam diretamente a rotina das comunidades, as demandas dos serviços municipais e até mesmo do orçamento público. Nós precisamos tratar o Dezembro Verde, que começa esse mês, como um compromisso com a vida que precisa perdurar o ano inteiro. E também gostaria, senhora presidente, de comunicar essa casa, comunicar a senhora, pedir licença dessa casa, que amanhã estarei participando do Fórum Nacional da Causa Animal. Fui convidada para representar a Câmara de Anápolis do Estado de Goiás, em Foz do Iguaçu. Então, essa semana estarei ausente dessa casa. Obrigada, senhora presidente.
Obrigada, vereadora Thaís Souza, vereador professor Marcos Carvalho.
Bom dia, presidente, nobres pares, imprensa. Quero utilizar o pequeno expediente, que é um espaço reservado à fala com as custas, para nessa última semana fazer uma retrospectiva da nossa atuação durante esse ano. Durante esse ano legislativo, nós apresentamos 44 projetos de lei. Claro que nem todos os projetos se tornarão leis sancionadas ou promulgadas. Nosso objetivo, vereador Alex, é trazer o debate para dentro dessa casa. É discutir temas como educação, cultura, saúde, desenvolvimento social, juventude, esporte, lazer, mas também o combate ao racismo, ao preconceito, a importância da inclusão, da valorização dos idosos. Aqui nessa casa, durante todo este ano, tivemos o zelo e o cuidado e a responsabilidade de honrar nossos 3.422 votos. Aqui lutamos para que as cuidadoras deixassem o credenciamento e que a prefeitura realizasse um processo seletivo. E hoje temos 400 cuidadoras contratadas por processo seletivo. Aqui durante 5 anos e muito enfaticamente nesse último ano, lutamos para zerar o cadastro de reservas e o Poder Executivo zerou o cadastro de reservas dos professores da rede municipal. Aqui também lutamos pela melhoria nas condições de trabalho para os motoristas da educação e isso também foi conseguido. Também tivemos avanços nas titularidades e progressões verticais e horizontais, que são lutas históricas do nosso mandato. Até aqui, reconheço o diálogo e a abertura do Poder Executivo sobre questões na educação. Mas quero dizer que ainda falta muito para que nós tenhamos a educação que a gente sonha. Sonho ainda com a transparência nas listas de espera para todas as licenças e progressões. Sonho ainda com licença-prêmio liberada para todos que têm direito. Sonho ainda com licença-aprimoramento, convênios para mestrado e doutorado para que nossos professores e todos os profissionais de educação possam se qualificar. Mas temos aqui nessa casa algumas bandeiras que são fundantes. Defendemos aqui a criação de um piso municipal para todo administrativo da nossa prefeitura. para que achas, merendeiras, vigias, braçais, motoristas consigam se aposentar com mais dignidade. Eu falo isso para você que me escuta pelas ondas do rádio, que tem uma tia, uma mãe, uma prima, que é merendeira, que acha, que é auxiliar de educação na nossa rede municipal, que também é cuidadora, intérprete, escriba, leitora. Quero dizer que a gente defende aqui abertamente a presença de psicólogos e assistentes sociais em todas as escolas da rede municipal. Isso é uma lei federal. Infelizmente, o Fundeb ainda não pode fazer o custeio dessas remunerações. Mas nós continuaremos aqui a ressaltar a importância de psicólogos e assistentes sociais em toda a nossa rede municipal. E defendemos aqui também, e essa é uma das bandeiras do nosso mandato, um grande concurso público para educação, para professores, cuidadores, auxiliares, mas também para outras áreas do serviço público. Nós precisamos de servidor efetivo para fortalecer o ISA, garantir mais recolhimento e virar a pirâmide, trazendo mais sustentabilidade para o nosso instituto, que garante a aposentadoria dos nossos servidores que honraram a prefeitura durante toda uma vida. E defendemos aqui também a reforma imediata de escolas e CMEIs que precisam muito de mais estrutura física, de mais condições para realizar o trabalho que a gente mais acredita. E aqui, nessa penúltima sessão do ano, reafirmamos o nosso compromisso direto com os nossos quase 3 mil professores, com os nossos quase 5 mil servidores ativos e 3 mil inativos da rede municipal e de toda a prefeitura, e com os nossos 37 mil alunos da rede. Aqui, nós seguimos defendendo uma educação pública, gratuita e de qualidade.
Obrigada, professor Marcos Carvalho, da Convite para os Moradores, que é o vereador Elias do Mundo.
Bom dia, mais bem. Cumprimento nossa mesa diretora em nome da nossa presidente Andréia, nossos vereadores em nome do meu amigo Leitão do sindicato. Na plateia ali o nosso secretário de esportes Divino. Secretário, seja bem-vindo. Então continuo lá na secretaria. Gente, quero aqui comentar sobre a nossa visita ali em Brasília, no gabinete do deputado federal Sérgio Silveira, na quarta-feira, onde a gente foi muito feliz ao confirmar a emenda que está destinando para a gente, lá para o residencial do trabalhador ali na região da Igrejinha, para ser construído um parque, né, com pistas de caminhada, quadra esportiva, academia de terceira idade, pela região ali, né, que precisa tanto. Não tem uma área de esporte, uma área de lazer, e estou muito feliz com isso, porque, com fé em Deus, logo, logo a gente vai ter esse parque lá no residencial do trabalhador. R$500 mil. É uma bênção de Deus. Obrigado, deputado Sérgio Silveira, por tudo que o senhor está fazendo. E também, confirmando bem a emenda que ele destinou, vai destinar lá para o setor industrial Munir Calixto, ali junto com o nosso deputado estadual Hamilton Filho, né? E ontem eu estava com ele lá no setor industrial, o deputado Hamilton Filho, que está fazendo muito por aquela região ali do industrial. E só essa emenda foi R$1.462.500, né? Para construção de campo society, quadra de basquete, parque infantil, iluminação. Então, só tenho a agradecer essas parcerias do deputado Sérgio Silveira, deputado Hamilton Filho, e anima a gente, né? A gente prosseguir. Também, gente, eu quero dar uma satisfação à população de Anápolis sobre a questão das linhas de ônibus, né? Eu estou cobrando muito do Paulo Vitor, da RM, sobre ser feito do jeito que está agora, fazer uma revisão aí, urgente, para ver as questões das linhas de ônibus. Porque, se eu não me engano, a última revisão foi feita em 95, ou 99, não sei. E, então, tem bairros aí que cresceram muito, né? Um exemplo, a Avenida José Sarney ali, hoje estão cheios de fábricas indústrias ali, o comércio, e não tem linha de ônibus ali. O pessoal para pegar os trabalhadores ali, para pegar o ônibus, tem que subir até na Ceasa, ou ir até a Pedra do Vico. Só tem uma empresa lá mesmo, só essa empresa tem 80 funcionários. Eles têm que sair de lá, por exemplo, um tempo desse. Tem que andar até na Ceasa ou até Pedra do Vico, porque o ônibus não passa lá. Então, pedimos urgências nisso aí para dar mais conforto à população. Porque é brincadeira, né? Tem que andar estando aí para pegar um ônibus, sendo que o ônibus para passar na porta. Assim é a Vila São Vicente, Igrejinha também, que não tem ônibus pela Avenida Brasil. Se a pessoa trabalha ali na Avenida Brasil, na região próxima ao estádio, por exemplo, estuda no colégio ali, militar, ela tem que pegar o ônibus, passar pelo Pedro Vico e ir para o terminal, pegar outro ônibus e voltar. Isso não pode acontecer. Então, estou pedindo agilidade nessa questão, peço a ajuda dos vereadores para que seja feita essa revisão o mais rápido possível para melhorar aí o que a gente tem na mão, né? O que a gente tem. Claro que tem que melhorar tudo, mas só de melhorar a questão das linhas de ônibus, né, já ajuda demais. Né? E é isso, gente. Boa semana a todos. Hoje, dia da Imaculada Conceição, dia de preceito para nós católicos. Desejo a todos uma abençoada semana. Que Nossa Senhora abençoe cada um de vocês. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Elias Zunana. Já encerro o pequeno expediente. Abro o grande expediente com o primeiro agradecimento, vereador Rimei Júnior.
Bom dia a todos e todas, senhores vereadores, senhoras vereadoras, profissionais da imprensa, servidores e servidoras desta casa, todo o povo anapolino que acompanha esta sessão, seja presencialmente, pelas ondas do rádio, das redes sociais. Inicialmente, eu gostaria de destacar a importância das nossas instituições fortes, da nossa Polícia Federal forte, do nosso Ministério Público forte, do Poder Judiciário independente, para ter autonomia para fazer as investigações devidas, inclusive relacionada ao esquema que afetou o INSS. E começou no governo do presidente Michel Temer, se aprofundou no governo do ex-presidente Bolsonaro e que foi desmascarado, investigado agora no governo do presidente Lula, graças à autonomia, à independência dada aos órgãos de fiscalização, à Polícia Federal. Mas eu queria fazer um alerta aqui, especialmente à Comissão de Saúde desta Casa, para que se preocupe com a Santa Casa. Santa Casa está aí na iminência de suspender, na iminência não, está determinado a suspensão da UTI, dos leitos de UTI, a partir de amanhã, às 8 da manhã, em razão da falta do repasse do complemento da Prefeitura de Anápolis. E aí fazer um alerta ao presidente da Comissão de Saúde para que faça uma visita à Santa Casa, para que converse com a instituição, para que busque resolver esse impasse, evite o fechamento da UTI e o agravamento da crise de saúde no município. Para além disso, os trabalhadores das organizações sociais, das OSs, que são os principais contratos do município, também estão em situação de penúria por falta do repasse devido dos seus salários. Então, tem muita coisa importante para se preocupar na cidade de Anápolis, especialmente no que diz respeito à saúde pública do município. E o que me traz aqui hoje também é para deixar um recado e me solidarizar com os nossos trabalhadores e trabalhadoras motoristas por aplicativo, da cidade de Anápolis. Primeiro, dizer a eles que nós estamos apresentando um projeto de lei na data de hoje, no sentido de garantir maior segurança, maior proteção a esse trabalho desenvolvido por eles na cidade, para que eles não sejam expostos a episódios como o que a gente viu recentemente em Goiânia, de agressão, de violência, quando certas pessoas acham que eles têm a obrigação de fazer a entrega direta, imediata, dentro dos condomínios, na porta dos imóveis. Então, nós estamos estabelecendo limites do ponto de vista das entregas no município da cidade de Anápolis, do ponto de vista do acesso a esses condomínios, para que eles possam ter também uma legislação municipal que os ampare. Mas, mais do que isso, eu queria chamar a atenção também do prefeito Márcio Correia, que durante a sua campanha fez promessas no sentido de garantir a esses trabalhadores pontos de apoio na cidade para que eles tivessem ali um mínimo de dignidade, um carregador de celular, uma cobertura, um bebedouro, para que pudessem ter o seu descanso. Nós vimos recentemente um trabalhador motorista por aplicativo que teve a sua integridade física, teve graves problemas de saúde em razão de um galho, de uma árvore que despencou sobre ele e afetou drasticamente a sua saúde, a sua integridade física, porque estava ali descansando, parando no momento do seu trabalho. E nós não temos em Anápolis nenhum espaço ainda adequado para poder abrigar, para poder oferecer essas condições mínimas, básicas, para esses trabalhadores e trabalhadoras. E o que é pior é que o prefeito Márcio foi eleito com essa promessa, foi eleito tendo isso como bandeira, foi eleito com apoio de boa parte desses trabalhadores, e esses trabalhadores, já indignados, começam a se manifestar nas redes sociais, começam a se manifestar pela cidade, porque sequer estão tendo respostas sobre as promessas que foram feitas. E é simples, já houve discussão, já há propostas no sentido de fazer com que os nossos feirões, e nós já temos grandes feirões pela cidade, embora o feirão da Jaiara continue lá desbaratado em razão da falta da licitação, mesmo com recurso em caixa, mas nós temos grandes feirões que podem servir para abrigar, podem servir como ponto de apoio para esses trabalhadores, para esses profissionais. Basta, às vezes, uma pequena adaptação, basta, às vezes, uma organização, um controle por parte da administração, basta o contato, o diálogo, o planejamento, o compromisso com os trabalhadores motoristas por aplicativo. Algumas cidades no Brasil, no mundo, nós já temos, inclusive, aplicativos próprios em que esses trabalhadores têm uma renda maior, porque o lucro que vão para essas grandes empresas, muitas delas sediadas no exterior, fica na cidade graças à instrumentalização de um aplicativo, de um sistema próprio do município, da cidade, para poder fomentar, disponibilizar esse serviço e aumentar a renda, aumentar a garantia dos direitos desses trabalhadores e trabalhadoras. Então, eu quero aqui conclamar os demais colegas vereadores e vereadoras, que com certeza também têm essa preocupação, me colocar à disposição dos trabalhadores por aplicativo, né, e de forma muito efetiva, já estamos apresentando esse projeto de lei que garante mais segurança a eles, mas cobrar do prefeito que honre a sua promessa. Uma parte ao vereador Jackson Chaves.
Obrigado. O senhor falou de trabalhadores do aplicativo, a gente falou em duas situações. Parece que você falou daqueles que usam mototáxi, não é isso? Trabalho com aplicativo. E falou também dos Uber, que fazem com o veículo. O senhor senhor falou dos pontos, foi? É, que o prefeito prometeu e que ainda não cumpriu. Essa bandeira dos pontos foi uma das bandeiras que eu levantei também aqui lá no início. Toda essa temática já está acordada, combinada com os profissionais que trabalham com aplicativos. O projeto já está pronto. O prefeito tinha a intenção de fazer lançamento já no final do ano, mas por questões técnicas não foi possível. Porém, a expectativa é que já no início do ano seja iniciada a instalação desses pontos totalmente para atender essa demanda de descanso, carregamento de celulares, enfim, da dignidade desse trabalhador que eles também precisam. Mas tem um ponto que eu quero tocar que é importante, que eu também chamo a atenção. Tem uma lei aqui nessa casa, vou encerrar para me trabalhar, que ela autoriza os táxis a andarem nas linhas dos corredores de ônibus. Inclusive, o convênio na sexta-feira deverá estar sendo regulamentado esses dias. E, infelizmente, nós não podemos colocar os Uber. Por quê? Por falta de exatamente uma lei que qualifica eles, que dá legalidade para eles. Então, é importante a gente lutar, e aí é uma questão nacional, e eu vou pedir para o senhor, eu e o senhor, que somos do governo federal, pedir aos nossos deputados federais para providenciar a regulamentação dos Uber, para que a gente possa aqui na cidade também dar os benefícios que eles precisam para desenvolver os seus trabalhos.
Obrigado, vereador. Eu tenho certeza que o senhor tem preocupação com essa pauta, com esse assunto, assim como outros vereadores, vereador Domingos também. E o senhor, atento às questões da cidade, também deve estar acompanhando e sabendo da revolta desses trabalhadores, porque o prefeito sequer está respondendo eles. Então, o senhor traz uma informação importante. Às vezes, o senhor, que tem um acesso direto ao prefeito, pode pedir para ele atender os trabalhadores, como ele atendia durante a campanha, e dar esse retorno sobre essa notícia boa aí do projeto, da iniciativa, já a partir do início do ano. E conte comigo nessa casa em defesa dos trabalhadores por aplicativo. Desejo a todos uma excelente semana. Devolvo a palavra.
Muito obrigada, Júlio. Só aguardar a réplica, vereador Domingos. Eu vou suspender a sessão por 2 minutos. Agradecer à União dos Vereadores o atendimento nosso. Nós estamos às vias de inaugurar o Memorial do Poder Legislativo, um projeto desta casa, dos 23 vereadores, de preservação da memória. E esse evento acontecerá dia 15 de dezembro, às 19 horas. Quero pedir aos senhores que convidem os ex-vereadores, os suplentes, os ex-presidentes, para que a gente possa fazer um evento muito bonito celebrando a história dessa casa. Mas essa legislatura merece um impacto especial, porque é essa legislatura que aprovou essa lei e merece ficar gravado para a posteridade. Nós faremos uma foto agora para ser digitalizada e já inserida no memorial. Gostaria que todos os vereadores colocassem aqui de frente, que está suspensa por 2 minutos, para a realização da foto oficial.
Bom, agora são 10 horas e 19 minutos, portanto, a presidente André Rezende suspende a sessão por alguns minutos para que seja produzida uma foto oficial de todos os vereadores, e essa foto vai constar na exposição fotográfica que integra o memorial da Câmara Municipal de Anápolis. Essa inauguração dessa exposição vai acontecer, como a presidente informou, no dia 15 de dezembro, às 19 horas, aqui na Câmara Municipal. É o projeto do Memorial da Câmara, que realiza, Marcos, o resgate da história da Câmara em fotos, em documentos, em objetos, em depoimentos. É um projeto que pela primeira vez é realizado no âmbito da Câmara Municipal. Até hoje, né, não houve ainda essa iniciativa, né, para a preservação dessa história, para o resgate da história da Câmara, que remonta lá aos anos de 1892, né, quando foi instalado o primeiro Conselho Municipal, que era a Câmara Municipal naquela época, né? Então, é uma foto que vai compor esse memorial e vai ser inaugurado no próximo dia 5 de março.
Para
interessante que esse memorial, né, ele está sendo instalado aqui, a galeria dos ex-presidentes da Câmara Municipal, que já está aqui também no hall da Câmara, e agora a galeria das ex-vereadoras, que antes ficava lá dentro, escondidinha lá dentro, né, na esplanada ali dos gabinetes, mas agora vem aqui também para a porta de entrada da Câmara, vai ficar aqui bem visível as ex-vereadoras da Câmara Municipal. Tudo isso faz parte desse contexto memorial.
Retornando aos trabalhos da sessão ordinária, já convido o próximo morador aqui, o vereador João Balu.
Presidente, dá minha réplica primeiro, por favor. Presidente André.
Verdade, perdão. Aguarde só um minutinho, João, que a réplica é o vereador Domingos de Paula, que eu pedi para ele aguardar.
Obrigado, presidente. Dizer ao vereador Rimê, eu vejo as ações do executivo com muita preocupação. Ele não dá conta de fazer licitação para poder construir pontos, não. A gente está aí com dinheiro mandado pelo deputado Rubens Antônio, e o professor Marques é prova disso. Há mais de um ano já tinha entrado no final do ano no caixa da prefeitura, e já estamos aí com 11 meses, quase 12 meses, esse mês de dezembro, que já tem R$1 milhão para poder fazer a reforma do Zeca Bucuí, aonde que eu estava com o presidente, consegui com o deputado federal Rubens, vereador Cabo Fred Cacheta, que esteve conosco lá, vereador João Feitosa, e até hoje a prefeitura não deu conta de fazer a licitação para poder fazer ali a reforma do Zeca Bucuí. E o dinheiro está na conta. O prefeito não tem ali, junto com a sua equipe, um tempo para poder olhar e fazer a licitação para poder fazer a reforma ali do Zeca Bucuí. O Jonas Duarte está da mesma forma, precisava de fazer ali uma reforma no gramado e até hoje nada. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador Domingos de Paula. E agora sim a palavra está com o vereador João Dalí.
Obrigado, presidente. Andréia, cumprimentar a vossa excelência, cumprimentar a todos os vereadores, as pessoas aqui presentes no plenário, os internautas, os ouvintes da Rádio Manchester. Hoje eu vim aqui para fazer uma denúncia. Nós precisamos de ação. Eu fui desafiado no canal de imprensa, na Rádio Nova, o radialista Pondinho fez um desafio e eu falei assim, eu aceito o desafio. Realmente uma denúncia relevante. Nós estamos trazendo essa denúncia aqui para os novos vereadores, pedindo apoio dos novos vereadores, de toda a população. Mas antes de fazer essa denúncia aqui, eu queria falar ao vereador Rimê, parabenizá-lo pela propositura, pelo projeto. Realmente, os motoristas por aplicativos, né, os entregadores que fazem delivery, né, a pessoa queria obrigar ele a entrar dentro de um condomínio, subir num prédio, acessar condomínios, realmente a sua lei é relevante, pertinente, tem o meu apoio. Eu sou um dos vereadores na legislatura passada que defendeu muito esses trabalhadores, esses profissionais. Inclusive, existe uma lei hoje prontinha para ser aprovada, que regulamenta o serviço na cidade, que garante segurança, que aumenta a segurança, que aumenta não só a segurança para os motoristas, mas também para os passageiros. Uma lei pronta, que foi compilada aqui com apoio da Câmara de Vereadores, com apoio da CNPT. E essa lei ela não foi aprovada ainda por falta de uma regulamentação do governo federal. O governo federal está na iminência de regulamentar esse serviço no Brasil. E esses trabalhadores realmente precisam de leis, né, que defendam eles, que garantam o melhor serviço, que garantam a qualidade para os usuários. É uma profissão que é relevante, veio para ficar e tem o meu apoio também. Outros trabalhadores, motoristas pelo aplicativo, tem o nosso apoio, a nossa defesa aqui nessa casa e dizer o seguinte, nós já aprovamos uma lei já, lei sancionada que cria os pontos de apoio na cidade de Anápolis. Uma lei que já está sancionada aqui na cidade de Anápolis, mas nós aguardamos sim que nós avancemos aí para poder melhorar as condições de trabalho desses trabalhadores na nossa cidade de Anápolis. Qual que é a denúncia que nós vamos fazer aqui hoje nessa casa? Inclusive, nós estamos encaminhando uma moção de apelo ao presidente da Saneago, Ricardo Suavinski, que há muito tempo tem deixado de lado, principalmente a qualidade das águas que são dejetos da estação de tratamento de esgoto. Esses moradores ali da Boa Vista, da Residencial das Flores, da Grande Recanto do Sol, moradores do condomínio fechado Belas Artes, eles têm sofrido com um mau cheiro, com um grande odor que paira naquela região ali. E nós, a olhos vistos, nós já podemos perceber que essas águas tratadas que estão devolvidas para o corpo das antas, pelo menos a princípio, não é uma qualidade que ofereça um odor aceitável na cidade de Anápolis. Nós estamos encaminhando aqui uma moção de apelo pedindo o quê? Um relatório sobre essas águas que são jogadas, que são depositadas no corpo das antas. Eu quero aqui ler rapidamente para vocês essa justificativa. Ó, essa presente moção de apelo tem por finalidade promover transparência, garantir segurança ambiental e zelar pela saúde da população. Considerando que o descarte de água pós-tratamento é um tema de alta relevância ambiental e sanitária, cumpre ressaltar que os moradores de diversos bairros de Anápolis vêm relatando forte mau cheiro recorrente, especialmente nas regiões do Recanto do Sol, Residencial das Flores, Boa Vista, condomínios Grande Trianon, Belas Artes.
Uma parte.
Vereador Fred Boba, gentilmente.
Obrigado, João, pela concessão da palavra. Eu estou vendo o discurso do Rimeiro, estou vendo o senhor falando sobre a entrada dos motoristas de aplicativo nos condomínios. Os condomínios, existe estatuto interno no condomínio, tá? Eu falo que eu sou síndico residencial do condomínio da Alvia. E lá nós temos estatuto interno. E quando chega o motorista de aplicativo, primeiro, lá eles deixam a mercadoria e depois os moradores retiram na portaria. Então a gente tem que ter um cuidado nesse projeto de lei que vocês estão fazendo aí, ver se não vai ferir o estatuto interno do condomínio. Porque lá dentro do condomínio tem estatuto interno. Tem leis próprias dentro do condomínio. Tanto é que o condomínio morador paga IPTU, paga taxa de lixo, e não é a prefeitura que recolhe. Quem recolhe, faz esse recolhimento dentro do condomínio, é o próprio condomínio. Quando tem algum buraco a tampar, é o condomínio que faz isso aí. Então, dentro do condomínio, existem as leis próprias do condomínio. Talvez depois seria bom vocês reunirem, já que você teve até agora, fez uma moção de aplauso para o dia do síndico, eu tenho um telefone do síndico, vocês conversaram com o síndico, porque eu acho que vocês vão ferir o estatuto interno do condomínio. Devolva lá.
Vereador Fred Godoy, eu estive atento à propositura do vereador Rimeiro. Por exemplo, você é morador de um condomínio. Você querer obrigar um entregador a adentrar o condomínio para poder entregar o seu produto, é nesse sentido. Eu acredito que não fere de forma alguma o estatuto do condomínio. Agora, nós vimos em Goiânia, eu quero parabenizar o René, nós vimos em Goiânia um morador obrigar o entregador a adentrar o condomínio. Eu acho que essa lei vai dar o quê? Uma legalização...
Uma parte, vereador.
Vereador René, por gentileza.
Não, só mencionar que, primeiro, a estatuto nenhum pode sobrepor a lei. E depois que a proposta que a gente apresenta é no sentido de complementar. Porque tem morador que quer exigir a entrada do entregador, seja no condomínio, no comércio, é nesse sentido. Se o condomínio já tem uma regulação própria que restringe isso, ótimo. Mas se não, nós vamos ter essa legislação municipal dando esse respaldo. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Rimeiro. Está esclarecido, Pedro Godoy? Seguindo aqui, ó, os bairros, né? Condomínio Grande Trianon, Belas Artes, situação que alterava a qualidade de vida, ampliando riscos sanitários e gerava preocupação quanto à eficiência do tratamento de afluentes. Tais relatos sugerem a ocorrência de potenciais falhas no processo de tratamento ou inadequação no manejo e destino do esgoto, o que reforça a necessidade urgente de esclarecimentos técnicos e de transparência quanto aos processos adotados pela concessionária. O acesso a essas informações é essencial para que esta casa possa exercer sua função fiscalizatória conforme assegurado no artigo 31 da Constituição Federal e pela Lei Orgânica Municipal, além de atender ao interesse público e ao direito coletivo à informação ambiental, previsto no artigo 225 da Constituição Federal. Trata-se de medida preventiva, responsável e alinhada aos princípios da gestão pública moderna, baseada na sustentabilidade, controle social e prestação de contas. Inclusive, até o condomínio Alphaville é atingido, né? É contaminado por esse odor. Então, nós queremos que a Saneágua, nós vamos encaminhar esse documento para a Saneágua, para ela fornecer um relatório completo da qualidade da água que está sendo descartada no Córrego das Antas. Porque nós estamos percebendo que essa água, a qualidade dela, pelo menos aos olhos vistos, ela não está fornecendo... pelo cheiro, pelo odor, que esses moradores estão convivendo com isso todos os dias, com certeza, a princípio, a gente vê que tem coisa errada, tem muita coisa errada. Nós vamos encaminhar esse documento para a Saneágua, pedindo esclarecimento e um documento. E nós vamos trazer esse documento aqui para mostrar para vocês se esse laudo realmente é um laudo que está sendo condizente com o que está previsto na lei. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Prosseguindo, ainda aqui no grande expediente, convido o vereador Fred Cacheta, que virá seu tempo aqui com o vereador Reabilton.
Agora, 10h33, o vereador Fred Cacheta, do PSDB. Ele vai usar a tribuna no expediente. Como ele dividiu o seu tempo, ele tem 5 minutos para usar a tribuna. Vamos ouvir o vereador Carlos Fred Cacheta.
Muito bom dia a todos. Cumprimento toda a mesa e todos os vereadores na pessoa do presidente em exercício, meu amigo, vereador Jean Carlos. Cumprimento a todos aqui presentes, a você que nos acompanha através da Rádio Manchester ou através do nosso canal TV Câmara Anápolis no YouTube. Gostaria de começar agradecendo o diretor de limpeza urbana, do qual, juntamente com o vereador Ederson Lopes, fizemos uma solicitação ali para uma limpeza na praça do Conjunto Vila Verde, do qual foi feita, e realmente ficou lindo lá. Ficou lindo, viu, Ederson Lopes? Eu passei lá, não sei se você teve oportunidade, ficou lindo. Agora a próxima etapa é fazer o aperto daqueles brinquedos lá, uma pequena reforma, e eu acredito que muito em breve fará. Parece que na sexta-feira, aqui nós tivemos a visita do vice-governador Daniel Vilela a esta casa, a esta cidade. Eu não sei se ele veio trazer o presente de Natal aos anapolinos, que ele, juntamente com o atual governador Ronaldo Caiado, deu a todos os goianos, inclusive foi assunto aqui hoje do vereador Jacques, do vereador Rimé Júnior, sobre os motoristas de aplicativo, motoristas de táxi, motoristas de Uber, que irão afetar realmente a vida desses profissionais. Eu acredito, não sei se ele fez alguma divulgação, mas o presente de Natal do governador, juntamente com o vice-governador Daniel Vilela, foi o aumento do ICMS dos combustíveis, que irá afetar profundamente a vida do povo goiano. Ah, mas eu não tenho carro. Todos serão afetados. Com o aumento do ICMS, aumenta-se a gasolina, o etanol, o diesel, o gás de cozinha. Se você precisa de um Uber, você será afetado. Os caminhões que fazem o transporte de todas as mercadorias para o nosso estado será afetado. E, consequentemente, quem irá pagar o preço é você, povo goiano. É você. Aumentar o ICMS na época do Natal. Não deveria em época nenhuma. Mas além das blitz que eles fazem na nossa cidade, porque em 8 anos de governo, a nossa cidade só fez blitz do Cefaz, que não tem nada a ver com a Polícia Militar. A Polícia Militar está guarnecendo aqueles agentes do Cefaz, que pegam o carro e faz você pagar na hora. Atrasa você chegar no seu serviço. E até você, que está em dias com seus impostos. Nós sabemos que não está fácil, mas está em dia com seus impostos, também chega atrasado, porque são filas quilométricas. E pode procurar, sempre vai haver uma viatura lá, Secretaria da Fazenda, Cefaz. É para isso. Isso foi feito em 7 anos aqui na nossa cidade, desse atual governo. E o vice-governador agora quer aumentar o ICMS. Quer aumentar, não. Já foi aprovado na Assembleia Legislativa. Eu achei que ele ia vir para a Anápolis para dar essa notícia do aumento do ICMS dos combustíveis. Vai ficar tudo mais caro para o povo goiano. Eu achei que a notícia em primeira mão seria na cidade de Anápolis. Então é isso. O que eu gostaria de alertar ao povo goiano, e principalmente ao anapolino, são esses presentes que estão chegando. 7 anos, Anápolis foi apagada do mapa do governo estadual. Nenhuma obra. Nenhuma obra. 6 quilômetros de asfalto ali é necessário demais. Mas demorar 7 anos, e agora as outras obras, vem citar que está no período chuvoso. Tem 7 anos que está chovendo na cidade de Anápolis para não receber nenhuma grande obra, a não ser a mudança do nome, né? Do Hospital de Urgências, Dr. Henrique Santillo. De Uana para Ana. Foram as únicas obras do atual governo na nossa cidade. Infelizmente, somos reféns, né? Tivemos que aceitar. Muitos acreditaram, mas a prova está aí. E mais uma benfeitoria foi entregue a você, povo goiano e anapolino, que foi o aumento do ICMS dos combustíveis. Pagará mais caro em tudo. No seu gás de cozinha, na entrega do motoboy lá na sua casa, no seu Uber, no táxi, em todo, no transporte de caminhão, tudo, tudo que se refere a combustíveis, nós estaremos pagando mais caro. Então é um presente de Natal do governador e do vice-governador Daniel Vilela a você, Goiânia. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Convido agora o vereador Jackson Chaves.
São 10h38, agora o vereador Jackson Chaves é do PSB, vai usar a tribuna no grande expediente e usa a outra metade do tempo do partido. Vai usar 5 minutos então na tribuna do grande expediente. Agora o vereador Jackson Chaves.
Cumprimento a mesa, a pessoa, o secretário, o presidente do sítio. Agora o vereador vai no exercício da presidência. Senhores e senhoras vereadores, vereadoras, presentes extraordinários, ouvintes da Rádio Festa, quero cumprimentar aqui a todos os internautas, a comunidade nacional do YouTube, quero cumprimentar a imprensa, que está presente, a nossa diretoria legislativa, os meios de comunicações, a imprensa, o povo presencialmente, mas, sobretudo, cumprimentar a população anapolina como um todo. Eu quero usar a tribuna desta manhã para falar, vereador Domingos, de um vídeo que o senhor postou na internet, onde o senhor me mencionou, foi feito lá na Praça Renata Kepler, onde o senhor disse para a população lá que não haveria o Natal esse ano, lá na região da Grande Vila Formosa. E que eu sempre fui beneficiado com a realização dos natais na nossa região. Dizer à população da região, e ao próprio vereador que fez o vídeo, da população da Pelina, que a vida é feita de momentos, situações e escolha. No início do governo, o governo com muita dificuldade, o prefeito Márcio Corrêa, em uma conversa comigo, disse: olha, vereador, este ano, infelizmente, nós não vamos conseguir fazer aquela festa que sempre foi feita lá na região da Grande Formosa, mas eu quero fazer um compromisso com o senhor. Em substituição a isso, devido às dificuldades, eu garanto para o senhor o início da obra da escola lá em Anhanguera. E, obviamente, eu penso que tomei a decisão de acatar, e estou feliz com isso, porque a obra do Colégio Anhanguera está a todo vapor,
onde nós poderemos dar àquelas crianças lá uma educação mais digna, um local salubre, com dignidade. E como aquela escola é uma escola que, inclusive, faz parte da minha história de vida, eu fiquei muito feliz. Então, a vida é isso mesmo. Há momentos que é possível fazer isso, há momentos que não é possível fazer aquilo, né? E assim está acontecendo. Mas, especificamente falando dessa questão, desse embrólio envolvendo as festividades natalinas, o prefeito também fez um compromisso comigo. Os brinquedos serão entregues para todas as crianças da cidade de Anápolis. E aí eu quero fazer um compromisso aqui com o povo da região da Grande Vila Formosa. O vereador Jackson colocará por sua conta o transporte de ônibus gratuito para levar os moradores da Vila Formosa que quiserem ir à Praça Bom Jesus buscar o seu brinquedo. Agora, vereador Domingos, faz a mesma coisa com o povo do bairro de Lula. Vereador Domingos, eu quero aqui, já que o senhor tocou no assunto e o senhor mencionou a mim, eu quero aqui fazer uma fala direcionada ao senhor. Essa narrativa, vereador, que o senhor está pregando nesses vídeos, na minha opinião, muito mais compromete o senhor do que ajuda, dizendo que antes existia o Natal de coração e hoje existe o Natal sem coração. É isso que o vereador está falando no vídeo. A psicologia explica isso, o professor Marcos pode me ajudar, como apego excessivo ao passado. Acorda, vereador Domingos. Presta atenção no que eu estou dizendo. O que menos importa, senhores, senhoras, vereadores, população napolina, o que menos importa é ter o coração no nome. O que importa é que o natalino está no coração do napolino. É muito mais forte do que ter o coração no nome. O senhor, vereador Domingos, está muito distante de ser comparado a Raul Seixas, que acordou um dia e disse em uma de suas melodias: esta noite eu tive um sonho de um sonhador. Maluco que sou, eu sonhei o dia em que a terra parou. Diferente da melodia, vereador Domingos, o governo do prefeito Paz Corrêa não parou. E o povo está indo para a Praça Bom Jesus curtir o natalino, o Natal do Anapolino. Toma cima qual, vereador. Para de viver este sonho. Acorda. Caso contrário, o senhor vai ficar maluco, beleza. Eu estou dizendo isso porque é muito importante que nós tenhamos raciocínio naquilo que nós fazemos. O município passa, sim, por uma dificuldade financeira. E não é o município de Anápolis, vereador Domingos. São vários municípios. Eu diria que até o nosso país passa por dificuldades financeiras. E aí, dentro dessas dificuldades, a gente faz o melhor possível para a população. Na minha casa, eu faço isso com os meus filhos. Se eu puder dar algo de um preço elevado, eu dou. Se eu não puder, eu não dou. Eles estão educados a isso. A administração está preocupada nos serviços básicos, na saúde, trabalhando muito na saúde. Claro que a saúde, eu sempre disse isso, é algo que sempre vai precisar de investimento, é algo que nunca vai ser 100%, é algo realmente muito complexo. E por ser assim, complexo e difícil, se a dificuldade financeira é maior, obviamente o trabalho tem que ser maior. Quando eu digo que está fazendo um trabalho forte para garantir os trabalhos básicos, eu não estou dizendo aqui que aqui e ali não possa ficar a desejar em algum ponto, não. Pode sim, pode, porque a situação financeira, ela não contribui para isso. Eu não tenho dúvidas de que agora, no próximo ano, nós teremos um ano ainda muito melhor do que nós tivemos. E aí, se nós formos observar a opinião pública, e eu estou falando opinião pública aqui, me perdoe meus colegas políticos, eu não estou falando da opinião política, estou falando da opinião pública do povo, da população, da massa. Se você for na massa, a massa está compreendendo, a massa está entendendo a situação do município, a massa está indo à Praça Bom Jesus para curtir o Natal. A massa abraçou e colocou dentro do seu coração o natalino. Os presentes, inclusive com o apoio do governo do estado, claro que serão entregues para a criançada. Serão entregues. Eu até acho, vereador Pérez, que no passado nós cometíamos alguns equívocos. Quando você entregava em vários bairros, muitas pessoas recebiam o brinquedo aqui no bairro tal. No outro dia ele saía do bairro dele e ia buscar lá no outro. E aí ele recebeu o brinquedo duas, três vezes. Então, nada na vida é perfeito ao ponto que não precisa ser melhorado. O que nós não podemos é ficar preso nesse passado. Não agrade. Amordaçado, cego. Porque o governo agora está fazendo diferente. O Natal ainda nem chegou. Nós vamos chegar no Natal. Em Anápolis nunca teve uma pista de gelo. Hoje tem uma pista de gelo. Quer dizer, é uma novidade. O povo está aplaudindo. Então, é importante você reconhecer aquilo que foi feito no passado. Acho que é importante. Mas você desmerecer aquilo que está sendo feito dentro de uma possibilidade financeira que o município vive hoje, mas com carinho, com amor, com dedicação e com responsabilidade, eu acho que também precisa ser respeitado. Eu vou apelar.
Obrigada, vereador Jackson Charles. Convido o próximo morador específico que virá dividir o seu tempo com o vereador José Fernandes, vereador Domingos de Paula.
Agora, 10h49, o vereador Domingos de Paula, do PDT, usa agora a tribuna. Ele tem 5 minutos de dividir o seu tempo com o vereador José Fernandes. Vamos ouvir, então, o vereador Domingos Palma, do PDT, falando com a tribuna.
Obrigado, vereador doutor José Fernando. Acalma o seu coração, vereador. Não precisa ficar em desespero, não, que a fala aqui vai ser uma fala tranquila. Cumprimentar você que está acompanhando a sessão nesse momento. O vereador que usou a tribuna aqui usou um termo que a população ia em outro bairro para poder pegar brinquedo. A população vai uma, vai duas vezes nesse tal natalino e anda no gelo ali quantas vezes, vereador? Então não tem nada. O senhor está questionando o quê, vereador? E dizer à população da região aí da Vila Formosa que a reforma da escola do Colégio Anhanguera começou o ano passado com a demolição. A demolição lá foi no dia 18 de agosto de 2024. Eu estive lá para poder informar o Natal sem coração, sim, da Vila Formosa. Eu não citei, eu falei, vereador. Quem falou foi ele, um vídeo que tinha dele, agradecendo e convidando a população daquela região para poder participar. Apenas peguei o vídeo e coloquei. Igual ele sempre faz nas suas redes sociais com a minha fala aqui na tribuna. Ele pega a minha fala e coloca lá na puxação de saco que ele tem do executivo, distorcendo algumas falas minhas aqui. E aí, às vezes eu tô de um certo tempo pra cá usando a tribuna e não tô citando o nome dele porque eu não quero ouvir a nojentice da defesa dele, não. Isso já tá cansado, a população tá cansada de ouvir a sua forma. Inclusive, gosto muito dele. Eu costumo dizer que eu mais ele tem uns embates aqui. Passou daqui, não só com ele, com qualquer outro vereador, eu tenho a parceria na Câmara Municipal. Mas a fala, assim, chegou um ponto que não dá. Aí de ver, ah, pipoqueiro. Não é que é pipoqueiro, não, vereador. A puxação de saco, senhor, é tão nojento que não dá. Não dá. E aí a ficha do senhor não cai. A ficha do senhor não cai. A entrega de brinquedo nos bairros seria muito bom, sim. Você sabe por quê? Porque nos anos passados veio mais de 30 mil brinquedos. E esse ano veio 30 mil brinquedos para poder distribuir na cidade de Anápolis. Eu não sou contra o Natal na Praça Bom Jesus, não. Ó, parabéns por ter o Natal na Praça Bom Jesus. Agora o senhor parar que vai pagar a passagem para o pessoal ir para lá. Você vai dar um ônibus? Que bom, se eu tenho condição. Eu não tenho. Você do meu bairro, da minha região, eu não vou dar um ônibus para poder você ir, porque eu não tenho. Eu não tenho condição de fazer isso. E outra, o prefeito disse, e está acontecendo a passagem gratuita, só que o Ivan não recebeu. Não recebeu. Então, eu não vou fazer isso. Você que é morador de bairro, que os presentes não estão chegando no seu bairro, você que está aí sem o Natal de coração, se você quiser ir na Praça Bom Jesus, você da minha região, vereador do Zé Fernando, você tem que pagar do seu bolso. Porque eu não tenho condição de dar o transporte, igual o vereador diz que tem condição de dar. Parabéns para o senhor. Que o senhor, quem sabe, possa estender para os outros bairros também. Para os outros bairros também. Eu, quando eu estive lá no bairro dele, para poder fazer o vídeo do Natal sem coração, eu disse, fala aí, vereador, o que, que foi acontecer aqui no ano passado? E aí, coloquei um vídeo dele, convidando as pessoas, inclusive, de um belo show lá do seu filho, que eu fui algumas vezes, ó, parabéns ao rapaz, fez um belo show. Só que esse ano, a realidade é outra. Esse ano, a realidade é outra. Não está fazendo. O Natal nos bairros, vereador. Os brinquedos têm. E se quisesse fazer uma parceria com o Poder Legislativo, às vezes, é por falta de funcionário, eu teria o primeiro a ceder alguns funcionários do gabinete para a gente poder estar distribuindo os presentes nos bairros. Mas não só o vereador Domingo, eu acho que outro vereador aqui poderia estar cedendo, sim, os nossos funcionários que trabalham com a gente para poder fazer essa ajuda, porque os bairros de Anápolis merecem. Não é todo mundo que tem a condição que o senhor tem de pagar o transporte, não. Eu, por exemplo, eu sou vereador lá da região leste. Eu não tenho essa condição. Eu não tenho esse poder financeiro que o senhor tem. Por quê? Se eu falar que vou fazer, eu faço. Eu não sou mentiroso, não. Se eu falar que eu vou pagar, eu pago. É igual o prefeito falou que o banco ia pagar e até hoje não pagou, não. Devo a palavra.
Já convido o próximo orador e para o próximo
5
minutos,
o vereador José Fernandes. Agora 10h55, o vereador José Fernandes, vice-presidente da Câmara.
Bom dia, eu quero cumprimentar a todos que estão aqui presentes à distância, acompanhando pelas redes sociais, na pessoa do meu amigo Carlinho da Feira, vereador Carlinho da Feira. Muito elegante. Num silêncio que transmite mais mensagem do que as baboseiras que a gente escuta muito vezes aqui, que é um sinal de respeito não só para cá, mas sem nenhum conteúdo, sem nenhuma mensagem. Vereador Jacques, eu já falei várias vezes, senhor, eu não preciso ter 1, 2, 5 mandatos para entender que esse é um local em que a gente tem que subir aqui para ter, no mínimo, a competência de falar a dor do coletivo e não a dor pessoal. Eu fiquei 4 anos na posição de independência ou oposição para muitos aqui na outra gestão. Algumas vezes até soava estar com a dor pessoal, mas não era. Era uma dor coletiva. saúde, por exemplo. É lógico que existe um diagnóstico de uma situação dramática na cidade. São consultas que atrás dificuldades, meses, anos para marcar. São exames com dificuldades, são procedimentos com dificuldades. Mas avançamos? Avançamos, eu já pontuei aqui. Quando eu vejo uma criança que machuca em Anápolis e tem a opção de ser atendido de noite e de madrugada, isso já é um avanço, porque antes não tinha esse atendimento. Quando eu vejo uma criança fraturada e que não precisa ser acolhida no colo da mãe para ir para outra cidade, porque estamos resolvendo agora em Anápolis, isso me deixa orgulhoso. Quando eu vejo um paciente gemendo, ó, aos prantos, com uma cólica nefrética, pedra no rim, também morro de orgulho. Então existe pseudo-jornalista, pessoas que jogam para a internet, e que eu não sei qual que é a intenção dessas pessoas, porque eu não sei qual é a real motivação dessas pessoas. Por exemplo, nós fizemos um trabalho muito sério nos últimos 4 anos e que deixamos claro a situação, da realidade da situação, e a população reconheceu isso nas urnas. Não foi uma candidatura avulsa, sem nada para mostrar e com frustração pessoal. Para essas pessoas existe a psiquiatria, existe a psicologia, existe tratamento. Infelizmente, são pessoas que não têm resultados. E agora a gente sabe que está longe do cenário ideal. Longe. Sabemos que a saúde precisa de muita coisa. Mas quando eu vejo uma criança acolhendo o seu filho, quando eu vejo uma mãe acolhendo seu filho no colo, fraturado, e ele não precisa ir mais para outra cidade, isso me deixa orgulhoso de saber que, no mínimo, esse paciente, criança, não vai precisar ir para outra cidade com dor buscar seu tratamento. Então, são resultados. E resultados a gente tem para mostrar.
Vamos manter o respeito ao plenário, sem agressões ao parlamentar. As manifestações são legítimas, mas dentro de um respeito, dentro de um respeito e dentro das questões.
Então, vereador Jackson, o que a gente sobe aqui é para mostrar que, de fato, estamos trabalhando, estamos muito longe do ideal. Eu falei que estávamos no colapso. Eu diria que a gente evoluiu e agora está no caos ainda. Mas existe a intenção e vontade de trabalhar, e estamos trabalhando para melhorar mais ainda. Não é só aqui no Poder Legislativo, no Executivo também, e a gente vê a sociedade organizada, pessoas que têm resultado para mostrar e que estão trabalhando também. Então, continuaremos aqui firme para mostrar a realidade real da população, a realidade da mãe que hoje agradece de ter tido tratamento aqui em Anápolis e não precisa ir para Jaraguá, Pirinópolis ou Goiânia, como era no governo anterior. Vamos continuar aqui com maior tranquilidade. Eu gostaria de ter mais ainda ações para mostrar, mas estamos trabalhando com muita tranquilidade, e o barulho é distração, não vai tirar a gente do foco. A gente tem inteligência emocional, no mínimo, para escutar quando o outro fala e ignorar quando não tem nada para mostrar. Obrigado, presidente.
Obrigada, vereador José Fernandes. E já convido o próximo orador, vereador Jean Carlos.
Agora são 11 horas em ponto.
Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência e todos os demais colegas vereadores. Cumprimento aqui os ouvintes da Rádio Manchester, toda a imprensa, todos que nos acompanham pelo YouTube e certamente aqueles que estão aqui também no plenário Teotônio Vilela. Quero apenas reforçar aqui algumas considerações, dizendo aqui ao colega vereador Rebê que, em relação aos aplicativos Uber, de fato, há um projeto e a pretensão do Executivo, sim, de dar dignidade e certamente respeitando essa profissão. Nós sabemos que é uma modalidade de trabalho e serviços que cresceu extraordinariamente, sobretudo na pandemia, e que, né, veio de fato para mudar a realidade, está presente no cotidiano e merece a atenção do poder público e certamente terá também aqui na nossa cidade de Anápolis, uma cidade que cresce, se agiganta cada dia com um número maior de habitantes, né? Foram milhares de novos habitantes, milhares de veículos aumentaram aí na frota municipal e essa modalidade de prestação de serviço também cresceu significativamente e será e é pauta também do Executivo Municipal. Assim como o colega disse, existem sim dificuldades, transtorno em relação ao equilíbrio financeiro. E isso acaba refletindo em todas as áreas da administração municipal. Mas nós estamos prestes a encerrar o orçamento 2025 e a expectativa de buscar o equilíbrio necessário para a revisão daquele que é o maior fardo nesse momento da economia municipal, que é o empréstimo, malfatado empréstimo, as parcelas que realmente estrangularam as contas públicas municipais do ano 2025, que comprometem, João da Luz, inevitavelmente, a regularidade de alguns repassos. Mas o prefeito municipal, Márcio, fez o trabalho de contingenciamento de diversos contratos, softwares, locações, diversas questões de maquinário. E, por falar em maquinário, né, ao invés de locar, gastar milhões anualmente, por ano, nós, né, o prefeito municipal, foi atrás de recursos e tem conseguido obter o repasse de emendas e aquisição de equipamentos, maquinários que já estão sendo utilizados pelo município. E eu quero aqui, inclusive, dá licença, a informar aqui, ó, que hoje nós teremos mais uma vez a entrega de mais maquinários, mais uma vez por parte de emendas do senador Wilder Moraes. Teremos hoje a entrega de caminhão basculante hidráulico e mais algumas máquinas agrícolas para outras cidades de Goiás e também para o município de Anápolis. Então, hoje, também ali no Parque Agropecuário, teremos essa entrega de mais uma máquina, mais equipamento, assim como outras oportunidades, o senador Wilder esteve aqui, assim como o próprio senador Vanderlan, tiveram, né, destinações para maquinários, isso no esforço do prefeito Márcio Corrêa de adquirir sua frota própria e eliminar, vereador Suender, a aquisição, a locação de veículos, que estimava-se o ano passado, da administração passada, chegou a 60 milhões. Então, de fato, ajustes necessários, que nós só vamos ter o reflexo de colher essas reduções de gastos e o equilíbrio que está sendo buscado a partir do próximo exercício. A partir do próximo exercício, com a revisão do contrato, nós temos certeza, vereador Jacques, nós que teremos muitas situações e sofremos a dificuldade de irregularidade de repasse, serão normalizadas. Né? E certamente as prioridades da área da saúde, como a Santa Casa, como a maternidade, como as comunidades terapêuticas, e isso tudo, infelizmente, é um impacto de um desequilíbrio provocado, sobretudo, em relação ao empréstimo que sufocou a economia municipal. Então, aproveito aí para anunciar, né, que hoje, por volta das 13h30, no Parque Agropecuário, o senador Wilder Moraes estará entregando mais algumas máquinas para a cidade de Anápolis, caminhões, máquinas agrícolas, para a cidade de Anápolis e para diversas cidades circunvizinhas aqui da região do estado de Goiás. Então, nós queremos agradecer o senador e o prefeito municipal, procura, né, sem dúvida, não comprometer o município, ao contrário, desafogar e, através das emendas, fazer essa suplementação extra orçamentária. Quero ainda, aqui no restante do tempo que me falta, apenas reforçar aqui o projeto, dois projetos de lei de nossa autoria, que está na pauta de hoje. Nós tivemos o encerramento aí do 14º Circuito Anapolino de atletas de corrida de rua. Da corrida de rua, vereador Suenda, que já é uma tradicional modalidade esportiva na cidade. No último sábado, o oitava etapa, e fechando aí com chave de ouro. Cumprimentaram o Marcos Bonfim, o prefeito municipal, pela realização das 8 etapas desse 14º circuito. E ainda em tempo, hoje nós teremos na pauta aqui o projeto de lei de minha autoria que institui o dia do atleta de corrida de rua, levando aí a data em comemoração anual, o dia 21 de setembro,
é um dia que escolhemos aí, sobretudo para homenagear um dos maiores atletas aí da nossa cidade, que é o saudoso Dirceu Alves da Silva, falecido recentemente, e que foi, né, um pioneiro da modalidade aí, das corridas, maratonista. Ele era natural lá de Buritis, mas radicado em Anápolis, Buritis, Minas Gerais, e desde 1970 foi pioneiro na prática do atletismo amador na cidade. Iniciou aos 38 anos como forma de superação pessoal, acumulando ao longo de mais de 4 décadas aproximadamente 1.200 competições, com mais de 650 medalhas, Onda Luiz, 400 troféus, incluindo a participação na Maratona de Nova York. Cadê o Ananias Júnior? Esteve lá recente. Então, foi fundador do Cora Corredores de Rua de Anápolis, professor de Educação Física, um agente transformador, né, social e de referência no esporte amador da cidade de Anápolis. Em razão disso, por toda a sua trajetória, e fortalecer os laços da sociedade com o esporte, especialmente na modalidade de corridas e especialmente da corrida de rua, instituindo aí o de comemoração a essa modalidade que vem ganhando cada vez mais espaço e reconhecimento da cidade de Anápolis, o dia do Municipal dos Atletas de Corrida de Rua, a ser comemorado anualmente em 21 de setembro, e através do projeto de resolução, a criação do certificado de seu Alves da Silva, onde anualmente as equipes federadas e ranqueadas poderão indicar, assim como cada um dos vereadores e também a Federação Goiana de Atletismo, uma das equipes ou um dos atletas que forem destaque anual nessa modalidade, onde teremos aqui a oportunidade de celebrar anualmente o reconhecimento a essa modalidade esportiva. E ainda lembrando aqui também, é uma ideia que partiu também aí do nosso secretário municipal de esportes, o nosso vereador, licenciado Divino Santa Cruz, Divino do Corinthians, a quem eu cumprimento também pela confiança, e estaremos aí pedindo aos pares a aprovação desse projeto para que possamos referendar a memória, né, do saudoso Dirceu Alves, que foi aí um expoente das corridas de rua, maratonista, e ainda em homenagem e cumprimento a todos os praticantes de esporte, e certamente essa modalidade de corrida de rua. É boa palavra, senhora presidente.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Já encerro o grande expediente e peço para que o vereador faça a petição de fora para darmos início à ordem do dia.
Parabéns, da ordem do dia. Vereadores Luzimar Silva, Fred Capo, Fred Cacheta, Capitã Elisete, Rime Júlio, Jackson Charles, João da Luz, o Ederson Lopes, Policial Federal Suente, Frederico Godoy, Alex Marquinhos, Reamilton Daltiz, Marcos Carvalho, Celiana SOS, Elias Dunana, Carlinho da Feira, Jean Carlos, Andréa Rezende, Leitão do Sindicato, Fórum Suficiente, senhora presidente.
Havendo o quórum suficiente, já abro a ordem do dia e já passo a palavra ao primeiro secretário para a votação de projeto.
Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Domingos de Paula. Vereador Domingos, por favor, retorna ao plenário aqui para a votação. Vereador Domingos de Paula dispõe sobre a concessão de outorga de tipo cidadania Napolino Silva Rodrigo Soares Safra e da outras providências, comissões favoráveis ao projeto. O projeto está para apreciação, senhora presidente.
Projeto número 378 de 2025, de autoria do vereador Domingos de Paula, está em discussão. Discussão encerrada, em votação. Votação nominal. Como vota o vereador Alex Martins?
Favorável.
Vereador Ananias Júnior. Vereadora André Rezende, favorável. Capitão de Caixeta.
A favor, presidente.
Capitão Elisete. Carlinhos da Feira.
A favor.
Cleide Lário. Domingos de Paula.
A favor.
Elias Dunana.
A favor.
Fred Godoy.
Favorável.
Jackson Charles. Jean Carlos.
Favorável.
João da Luz.
Favor. Perdão. Favorável, presidente.
Obrigada, Jackson. Vereador Leitão, sindicato.
Favorável.
Luzimar Silva.
Favorável.
Policial Federal Swender.
Favorável.
Professor Marcos Carvalho.
Favorável.
Ré Hamilton do Autismo. Vereador Rimi Júlio.
Favorável.
Vereadora Celiane da SOS.
Favorável.
Vereadora Thaís Rosandes. Vereador Wederson.
Favorável.
Por maioria dos presentes, do cidadão Anapolino, aprovado. Já peço para que o projeto da mesa diretora 401 seja votado com prioridade.
O projeto de decreto legislativo 401/2025, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão da comenda doutor Henrique Santilli, determina outras providências, comissões de Constituição, Justiça e Educação favoráveis ao projeto. Senhora Presidente.
Projeto número 401/2025, de autoria da mesa diretora, está em discussão. Discussão encerrada, em votação. Como vota a vereadora Alex Martins?
Favor.
Vereador Aranias Júnior. Vereador Capucete Caixeta. Vereadora Capitã Elisete. Vereador Carlinhos da Pedro.
Favor.
Cleide Lara. Domingos de Paula.
A favor, presidente.
Vereador Elias Unana.
A favor.
Vereador Fred Godoy.
Favorável.
Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
João da Luz.
Favor.
José Fernandes, ausente. Vereador Leitão, sindicato.
Favorável.
Desmar Silva.
A favor.
Policial Federal Swender.
Favorável.
Professor Marcos Carvalho.
Favorável.
Hamilton do
Autismo.
Rene Júlio.
Favorável.
Vereadora Celiane da SOS.
Favorável.
Wederson Lopes.
Favorável.
Por maioria dos presentes, projeto aprovado.
Reiterando meu voto favorável, presidente. Reiterando meu voto favorável, presidente. Amanhã.
Votos retificados. Palavra de secretário.
Projeto de decreto legislativo 387/2025, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, que dispõe sobre a concessão do título de cidadania napolina ao senhor Emival de Lima Soares, determina outras providências, comissões de Constituição, Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto 387/2025 está em discussão. Discussão encerrada, em votação. Votação simbólica. Como vota o vereador Alex Martins? Vereador Ananias Júnior. Vereador Capucete Caixeta.
A favor, presidente.
Vereador Capitão Elisete. Carlinho da Feira.
A favor.
Cleide Lara. Vereador Domingos de Paula.
A favor.
Elias Unana.
A favor.
Vereador Fred Godoy.
Favorável.
Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Jean Carlos.
Favorável.
João da Luz.
A favor.
José Fernandes Alves. Leitão do Sindicato.
Favorável.
Osmar Silva.
Favorável.
Policial Federal Swender.
Favorável.
Professor Marcos Carvalho.
Favorável.
Hamilton do Autismo.
Favorável.
Rene Júlio.
Favorável.
Celiane da SOS.
Favorável.
Vereador Wederson Lopes.
Favorável.
Palavra do secretário.
Projeto de decreto legislativo de autoria do 388/2025, de autoria do vereador Frederico Godoy, e dispõe sobre a concessão de título cidadão anapolino ao senhor José Mauro Beza, e da outras providências. Comissões de Constituição, Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto de decreto legislativo 388/2025 está em discussão.
Discutindo, presidente.
Com a palavra, ao autor do projeto.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Pedi aos novos pares votação do título cidadão anapolino ao José Mauro Beza. Demora o filho do seu Zico, tinha uma alta peça ali na Corte Magalhães, onde trabalharam por mais de 20 anos. Demora chegou em Anápolis em 1970, casado com Cláudio Ribeiro Bezan, pai da Isadora, da Ludmila, da Amanda, são médicos, e 5 netos. Sua mãe até hoje vive com 92 anos, então gostaria muito do apoio de todos os pares para o título cidadão anapolino, para o Demora Bezan. Cidadão do bem, pai de família, honroso, é boa palavra, gente.
Obrigada, vereador Fred Caixeto, Fred Godoy, o projeto ainda está em discussão. Discussão encerrada, em votação, vereador Alex Martins.
Favorável.
Vereador Ananias Júnior.
Favorável.
Vereador Cabo Fred Caixeta.
A favor, presidente.
Capitão Elisete.
Favorável.
Carlinhos da Feira.
Favor.
Domingos de Paula.
Favor, presidente.
Elias Zunana.
Favor.
Fred Godoy.
Favorável.
Jackson Charles.
Favorável.
Jean Carlos.
Favorável.
João da Luz.
Favorável.
Leitão Sindicato.
Favorável.
Luzimar Silva.
Favorável.
Policial Federal Suender.
Favorável.
Professor Márcio Carvalho.
Favorável.
Hamilton do Autismo.
Favorável.
Rimei Júlia.
Favorável.
Celiane da SOS.
Favorável.
E o Ederson Lopes.
Favorável.
Por maioria dos presentes, o projeto 388/2025 está aprovado. Palavra do secretário.
Matérias em primeira votação, projeto de lei ordinária 147/2025, de autoria do vereador policial federal Suender, Instituto de Municipal do Patriota, no âmbito do município de Anápolis, Comissão de Constituição e Justiça, com emenda Educação, Cultura e Finanças favoráveis ao projeto.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Projeto de lei ordinária número 147/2025, de autoria do vereador policial federal Suender, está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto número 147/2025 está aprovado por unanimidade.
Presente, presente, quero registrar meu voto contrário.
Oi, não. Voto contrário do vereador professor Marcos Carvalho.
Projeto é uma emenda modificativa. Emenda também de autoria do vereador Suender. É, aprovada aqui pelas comissões, que altera a redação original do projeto para definir que fica instituído e incorporado no calendário oficial do município de Municipal do Patriota, no âmbito do município de Anápolis, a ser comemorado anualmente no dia 19 de novembro. Anteriormente era 20 de agosto. Então, dia 19 de novembro. Essa é a emenda aprovada na comissão. A apreciação. Sobre a apreciação.
Emenda está em discussão. Discussão encerrada, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Emenda aprovada por unanimidade presente.
Projeto de lei ordinária 362/2025, de autoria da vereadora Capitã Elisete, que dispõe sobre a instituição no calendário oficial de eventos do município de Anápolis a Semana Municipal de Sensibilização contra o Abandono da Pessoa Idosa, no âmbito do município de Anápolis e da outras providências. Comissões de Constituição e Justiça, Educação, Direitos Humanos, Cidadania e Finanças favoráveis ao projeto. O projeto está sob apreciação, senhora presidente.
Projeto de lei ordinária 332/2025, de autoria da vereadora Capitã Elisete, está em discussão. Discussão encerrada, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestam. Projeto aprovado por unanimidade presente.
Projeto de lei ordinária 365/2025, de autoria do vereador professor Marcos Cavaco, que institui no âmbito do município de Anápolis o Dia Municipal do Diretor Escolar e da Outras Providências, Comissões de Constituição, Justiça e Educação, favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária número 365/2025 está em discussão. Eu quero cumprimentar o vereador professor Marcos Carvalho pela iniciativa louvável e quero cumprimentar todos os diretores escolares da cidade de Anápolis, que fazem um trabalho extraordinário, que não é pelo salário, é porque tem vocação e propósito de servir, e esse projeto é extremamente importante para dar esse reconhecimento a cada um deles. Projeto de lei ordinária no 306/2025, de autoria do professor Marcos, ainda está em discussão. Pois não.
Parabenizar o vereador Marcos Carvalho, a trazendo a responsabilidade direta a mais de 2018. Então, só quero já concluir aqui a votação do nosso moderado, mas parabenizar o vereador pela comissão na voz e reconhecer a comissão de felicidade.
O projeto está ainda em discussão. Discussão encerrada, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade presente.
Projeto de lei ordinária 367/2025, de autoria do vereador policial federal Suender, que reconhece as vias sacras encenadas, realizadas anualmente por ocasião do Tríduo Pascal, como patrimônio cultural e material do município de Anápolis e da outras providências. Comissões de Constituição, Justiça, Educação, Finanças favoráveis ao projeto.
Lei ordinária 367/2025. assim que está em discussão.
Discutindo.
Uma palavra ao outro projeto.
Esse projeto, ele coloca, né, como o patrimônio cultural e turístico também, as apresentações teatrais que reconstituem a paixão que mostra os objetivos. São peças teatrais ensinadas, na Santa Quaresma, né, dentro do tribo Pascoal. É importante que movimentamos, né, como eu falei, a cultura do bem, os pontos turísticos da cidade. E em várias cidades, em vários locais, esse tipo de informação é gigante, né, com o apoio do poder público, que mostra a cultura, que mostra a paixão, a retenção de Cristo, a paixão e morte de Cristo. Então, fico feliz de poder apresentar esse projeto, pedir o apoio dos pares para que a gente possa cada vez mais movimentar, né, o que é bom para a sociedade no meio cultural, no meio turístico. Ela já é uma cultura, já está dentro do nosso ambiente cultural, essa encenação, essa via sacra encenada. E agora oficializamos aí e tornamos esse projeto, essa via sacra encenada, tornamos ela de forma turística também. Então, quando você tiver apoio do poder público, quando você tiver legislação referente a isso, vai crescer, vai aumentar, e culturalmente, turisticamente, para Anápolis é importante. E aqui eu não estou falando nem de religiosidade, estou falando apenas de religião. Estou falando de algo realmente que a sociedade precisa saber, a sociedade precisa assistir, ver. Então, quanto mais a gente mostrar, enaltecer, crescer esse ambiente da cultura do bem, do meio turístico, né, o que a gente pode promover para a cidade da Anápolis nesse sentido, a gente sempre está buscando promover. Então, as vias sacras encenadas, elas representam esse meio sentido, essa cultura, né? Então a fé, a família, o bem, ele tem que estar ligado a essa informação, a essa cultura. São 14 estações, quem conhece, quem assiste, quem vê toda a informação, percebe a grandiosidade que é a cidade. Eu quero só fazer um assunto aqui, agradecer o relator do projeto, né, que foi o Elias, né, que relatou o projeto. Como eu disse, um projeto importante, né, que foi feito também com o vereador Giancarlo, também foi o projeto. Então, é um projeto que ele, depois colocado em pauta, ele está tendo a sua eficácia, a sociedade assistindo, vendo, percebendo, vai ver que é uma das maiores e melhores culturas, uma das melhores informações teatrais de todos os centros aí, de vários locais. Obrigado, eu vou falar.
Obrigada, vereador policial federal Feder. O projeto ainda está em discussão. Discussão encerrada em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade. Presente, palavra do secretário.
Projeto de lei ordinária de autoria do vereador Elias Durana, que declara utilidade pública municipal a Associação Esportiva União Running, no município de Anápolis, dá outras providências. Projeto que está sob apreciação. Comissões de Constituição, Justiça, Finanças, favoráveis ao projeto.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Projeto 368/2025 está em discussão. Discussão encerrada. Projeto em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade presente.
Projeto de lei ordinária de autoria do vereador Jean Carlos, 371/2025, que institui o Dia dos Atletas de Corrida de Rua no âmbito do município de Anápolis, comissões de Constituição, Justiça, Educação, Cultura, favoráveis ao projeto.
Projeto 371/2025, de autoria do vereador Jean Carlos, está em discussão. Discussão encerrada, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade presente. Palavra secretária.
Projeto de lei ordinária 373/2025, de autoria do vereador Ramiro Altins, que dispõe no calendário oficial do município de Anápolis, o Dia Municipal do Ciclo Pedagogo, da outras providências, Comissão de Constituição, Justiça, Educação e Cultura, favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária 373/2025, de autoria do vereador Ramiro Altins, está em discussão.
Discutindo.
A palavra ao autor do projeto.
Bom. Esse projeto
e vai reconhecer no município o dia do profissional da psicopedagogia. Eu quero falar aqui de causa própria. Eu tenho TDAH, transtorno déficit de atenção e hiperatividade. Nos anos de 2000, esse diagnóstico, o severo, era muito confundido com o autista leve, justamente por conta das sobrecargas e da desatenção. Inclusive, eu tenho o direito à fala aqui ao pequeno expediente, sair para gravar um vídeo ali diante de estações aos anapolinos, e eu tive muita dificuldade no contexto daquela frase, muitas complicações, que quando vem de embate, de repente, sem uma informação antecedente, as pessoas que têm TDAH têm essa dificuldade. E o profissional da psicopedagogia é uma área interdisciplinar, viu, Capitão Zete, Fred Cafeto, tá? E que integra o conhecimento da psicologia, da pedagogia, da neurociência, da fonoaudiologia e outras ciências da atuação voltado no estudo do processo de aprendizagem. Ele trata o indivíduo na sua infância, na sua adolescência, na sua vida adulta. Aqueles que necessitam desse profissional sabem qual que é a grande necessidade desse profissional introduzido dentro de uma instituição, de uma unidade escolar. A exemplo disso, está aqui ao meu lado, um profissional da área da educação, e também o outro ali, o professor Alex, que sabe que os profissionais de dentro da unidade escolar, do AEE, sempre são os psicopedagogos, porque é esse que faz todas as conexões, e com certeza tem mudado a histórias de muitas pessoas, das crianças, dos adolescentes, dos adultos. Então, quero chamar aqui a atenção dos nossos pares para, junto conosco, trazer aqui a aprovação desse primeiro momento, dessa primeira votação, é o reconhecimento profissional da psicopedagogia no nosso município. Obrigado, Rubá.
Obrigada, vereador Hamilton, do Autismo, projeto 393-2025, está em discussão.
Discutindo.
Pois não, vereador Fred Cantinho.
Gostaria de parabenizar, né, os vereadores Hamilton do Autismo, né, pela propositura do Dia Municipal do Psicopedagogo, professor Marcos Carvalho, também pelo Dia Municipal do Diretor Escolar. Realmente são duas profissões que fazem a diferença, né? Quero parabenizar também que quase todos os colégios militares têm a presença do psicopedagogo, tem trazido muitos resultados positivos, e parabenizar também essa propositura do diretor escolar, do professor Marcos, a todos os comandantes dos colégios militares que exercem a função de diretor também, que além da sua formação militar, também tem que fazer uma formação na Secretaria Estadual de Educação para poder ser diretor dos colégios militares. Então, parabéns a todos os empregadores, aos diretores e também aos diretores dos colégios militares. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador Fred Caixeta. Projeto 373-2025 ainda está em discussão. Discussão encerrada, em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade presente.
Projeto de lei ordinária 377-2025, de autoria do vereador Capo Fred Caixeta, que concede título de utilidade pública municipal ao Instituto Caminho, no município de Anápolis, da outras providências. Comissões, Comissão de Justiça e Finanças, favoráveis ao projeto.
Obrigada. Projeto 377-2025, de autoria do vereador Capo Fred Caixeta, está em discussão. Discussão encerrada, em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade presente. Palavra do secretário.
Projeto de lei ordinária 383/2025, de autoria do vereador Elias Dunana, que declara a utilidade pública municipal Associação Esportiva Clube Corinthians Goiano, no município de Anápolis, e da outras providências, comissões, Comissão de Justiça e Finanças, favoráveis ao projeto.
Projeto 383/2025, de autoria do vereador Elias Dunana, está em discussão. Discussão encerrada, em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade presente.
Projeto de Lei Ordinária 374/2025, de autoria do vereador Anani Júnior, que institui no calendário oficial de eventos do município de Anápolis. O Dia Municipal de Ciclista, da outras providências, Comissão de Constituição de Justiça, Educação, Cultura e Finanças, favoráveis ao projeto.
Projeto de Lei Ordinária 384/2025, de autoria do vereador Anani Júnior, está em discussão. Discussão encerrada, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestam. Projeto aprovado por unanimidade presente. Palavra senhora.
Projeto de Lei Ordinária 385/2025, de autoria do vereador Anani Júnior, institui o calendário oficial de eventos do município de Anápolis, o Dia Municipal de da Natação, da outras providências, Comissão de Constituição de Justiça, Educação, Cultura, Finanças favoráveis ao projeto.
Projeto de Lei Ordinária 385/2025, de autoria do vereador Anani Júnior, está em discussão. Discussão encerrada, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade presente.
Projeto de Lei Ordinária 386/2025, de autoria do vereador Anani Júnior, que institui o calendário oficial de eventos do município de Anápolis, Dia Municipal do Tenista. Todas as providências, Comissão de Constituição e Justiça, Educação, Cultura, Finanças favoráveis ao projeto.
Projeto de Lei Ordinária 386/2025, de autoria do vereador Anani Júnior, está em discussão. Discussão encerrada, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade presente.
Projeto de resolução 372/2025, mesa diretora iniciativa do vereador Jean Caixa, institui o certificado de reconhecimento de seu alvo da sigla aos atletas de corrida de rua no âmbito do município de Anápolis, comissões de produção de justiça, educação, cultura e finanças favoráveis ao projeto.
Projeto de resolução 372/2025, de autoria da mesa diretora, está em discussão. Discussão encerrada, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra agora com o secretário para votação de moções, indicações e requerimentos.
Obrigado pela concessão da palavra, presidente. Os requerimentos, indicações e moções da primeira sessão legislativa da 20ª legislatura de hoje. Os requerimentos são em bloco. Vereador Rimei Júlio, requerimento número 3584-3585, Distrito Federal Sender 3585. Indicações. Temos a 687, vereadora André Rezende, solicita construção de praça de lazer com a Academia ao Ar Livre e Parque Infantil na Rua Coronel Walter Zan, Jardim das Américas, terceira etapa. Indicação 688, Policial Federal Schmender, solicita construção de praça na Rua Fernando Fonseca, em frente à quadra 13, lote 16, residencial Vila Bela. E solicita construção de rede pluvial na Rua Jovina de Melo Oliveira, quadra 1, lote 17, setor tropical. Número 691, da vereadora Cleide Lai. Vereador Rimei, 692, implementação do programa federal Contrata Mais Brasil para ampliar contratações públicas com pequenos negócios de leis. Número 693, vereador João da Luz sugere elaboração de lei para programa municipal de controle reprodutivo com castração obrigatória de cães e tipos. Nas moções, vereador João da Luz, número 145, moção de apelo solicitando disponibilização de ônibus municipal para transporte de familiares com cortejos fúnebres. Vereador Policial Federal Sender, número 146, moção de repúdio à decisão liminar do ministro Gilmar Mendes, que suspendeu os dispositivos da lei do impeachment. Vereador Rimei Júlio, número 147, voto de pesar pelo falecimento da poetisa e pastora Adoiramas Martins Salgado. E vereador João da Luz, número 548, moção de apelo ao presidente Saniago para que encaminhe relatório técnico acerca da destinação, tratamento e qualidade da água descartada após a passagem pela estação de tratamento de esgoto no município de Anápolis. Sem mais para o momento, eu vou falar.
Obrigada, vereadora Aninha Júnior. As moções, indicações e requerimentos estão em discussão.
Discutir, presidente.
Por favor, vereadora Aninha Júnior.
Primeiro, fazer menção à moção de aplauso aí pelo falecimento da poetisa e pastora Adoiramas, também conhecida como poeta Dente Vi, faleceu aos 90 anos de idade, e deixar aqui a nossa solidariedade, o nosso lamento a toda a família, toda a comunidade da igreja em que congregava e também aos membros da União Literária Napolina, da qual ela fazia parte, era integrante, uma liderança religiosa, comunitária, uma poeta, que fez a vida, fez a diferença na vida da cidade. E não poderia esta casa deixar de registrar a sua passagem e deixar a solidariedade à sua família. E o segundo requerimento é uma indicação ao chefe do executivo, ao prefeito Márcio Correia, para que possa fazer adesão ao programa Contrata Mais Brasil. É um programa que foi criado no governo federal a partir de um modelo de gestão na prefeitura de Recife, em Pernambuco, que possibilita a contratação de microempreendedores, microempresas, para prestação de pequenos serviços para a administração pública. Ao invés de você gastar um longo tempo, gastar muita energia fazendo procedimentos licitatórios, adesões à ata, que é o que a gente está vendo na cidade de Anápolis, com empresas de fora do estado, de fora da cidade, você cria aí um programa que fomenta, através dos próprios prestadores de serviço do município, então, um pequeno técnico de ar-condicionado, um pequeno microempreendedor técnico em eletricidade, para que possa prestar o serviço para as instituições, para os órgãos do município e, ao mesmo tempo, resolver o problema da administração pública e fomentar o comércio local dos empreendedores locais. Então, nós estamos indicando ao executivo para que possa fazer adesão a esse programa e, quem sabe, melhorar a prestação do serviço na administração. Obrigado, presidenta. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Rimei Júnior. Vereador Jackson Charles.
Só complementar a fala do vereador, na hora que o programa é do PSD, antigo socialista brasileiro. Com certeza, ele dá uma cara nova, uma roupagem nova, para algo que já acontece, mas que é pouco compreendido, vereador. Que é exatamente aquilo que nós aprovamos aqui, que é o recurso para cada secretário fazer exatamente pequenos reparos, pequenas contratações, né? A lei 8.463, ela já 11, ela já autoriza fazer esse tipo de serviço. Mas, sem sombra de dúvidas, quando você cria um programa ou a lei dando essa clareza, outros profissionais que não conhecem, que podem fazer, eles acabam buscando mais o poder público. E o pagamento é quase que instantâneo, né? Não tem problema de pagamento, os valores já estão disponíveis. Então, eu penso que cumprimentar e agradecer ao vereador Rimeiro pela lembrança do projeto. Eu quero aqui cumprimentá-lo pelo requerimento. Parabéns pela iniciativa. Eu penso que é algo que pode sim ter conversado, avançado. E eu estarei, vereador Rimeiro, falando um pouco mais disso com o prefeito e endossando aí os requerimentos junto à administração municipal.
Questão de ordem, presidenta. Questão de ordem, só para retificar, eu, na moção de pesar pela passagem da poetisa do Irã, mas eu errei o nome e falei outra nomenclatura. Então, retificando, é moção de pesar, devidamente corrigido aí pelo falecimento da poetisa do Irã. Mas...
Só um momento, vereador inicial federal do Coentra, ele fez
quero discutir dois pontos aqui. Primeiro, e a gente está precisando de alguns mobiliários, prefeito com a servidora ali. Então a gente está fazendo um experimento aqui, pedindo alguns mobiliários ali para a escola, para melhor atender ali os docentes, também os armários, enfim, alguns prefeitos ali de uso para a escola, para melhorar aos professores e diretores esse atendimento. A gente está encaminhando aí ao poder executivo. O segundo é essa moção de repúdio à decisão liminar do ministro do Supremo Tribunal de Marlengues de restringir a possibilidade de levar ao impeachment o ministro do STF. E aí essa restrição ficou muito em linha porque você tira o direito do povo, e aqui, como é a casa do povo, né, a gente tem que representar o direito das pessoas, o direito do povo como um todo, e essa moção de repúdio, ela vai nesse sentido. É a dificuldade que tem agora de fazer, de caçar um ministro que abusa, um ministro que utiliza as prerrogativas de forma errônea, e isso dificultou. Desmoralizou o Congresso, desmoralizou o próprio Senado. A gente tem que valorizar as instituições. O STF, sim, ele é uma instituição forte, como o Senado tem que ser forte também. Então, o peso e contrapeso não funcionou quando o Luiz Marmês colocou em pauta essa medida, essa liminar. Então, está aqui só para a gente manifestar, né, esse repúdio e essa falta de intenção legislativa de verdade, né, que o STF fez através dessa liminar. Ou seja, legislou em causa própria, né? Ou seja, se blindando, se protegendo, e não é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que trabalhar de forma ética, coerente. E se o STF fizer sua função de forma coerente, ética, sem abuso, ninguém vai ser caçado. Então, já existiam normas firmes, fortes, democrática para caçar o ministro da STF. Não precisava blindar mais o que estava acontecendo, essa situação toda. Então, está aqui só para a gente dar uma resposta de volta da sociedade. Tirar o direito do cidadão, tirou o direito de uma discussão maior sobre o vício. Então, fica aqui a verdade, meu repúdio também, essa emoção. Obrigado pelo comentário.
Obrigada, policial federal
Sonho, do vereador João da Luz. Obrigado, presidente, pela questão da palavra. Eu queria fazer um requerimento verbal. Nós temos algumas leis que foram encaminhadas para a prefeitura, que não foram nem sancionadas, não foram nem vetadas, e o prazo expirou. E elas foram encaminhadas para promulgação. Nós estamos sabendo que, por causa do autógrafo de lei, presidente, que não é encaminhado pela Procuradoria, nesse motivo nós temos várias leis que deviam ser promulgadas. E por isso, está de Vossa Excelência, solicitada a Procuradoria, o encaminhamento desses autógrafos de lei. Então, nossas comissões estão pendentes de algumas leis importantes da cidade que precisam ser promulgadas, e por falta desse número do autógrafo de lei, a lei está na espera e na expectativa.
Já estamos avaliando essa situação e em contato com a Procuradoria do Município para que a gente possa dar uma solução a essa questão.
Uma questão de ordem. Eu estive na sexta-feira com a Procuradoria do Município. Ele está fazendo todo o levantamento para passar para a próxima excelência. E agora, quando tem questão, a publicação da questão, vai apresentar para a Procuradoria do Município.
Nós estamos acompanhando isso atentamente para a gente poder resolver. Vereador Alex Martins.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Na verdade, é só uma questão de ordem, presidente. No dia 19 de fevereiro deste ano, nós aprovamos uma indicação do nosso gabinete, indicação 157/2025, que fala justamente o governo do município tomar as devidas providências quanto à adesão ao programa Contrata Mais Brasil, nos termos da instituição normativa do governo federal. Só um alerta que a diretoria legislativa, que isso já foi votado, já foi aprovado pela gente, quanto à adesão ao governo federal.
Obrigada, vereadora Alex Martins. Requerimentos, moções e indicações ainda estão em discussão.
Discutindo.
Vereador Hamilton Gaultier.
Pois há aqui o vereador, pela promoção de pesar, a pastora Boiranzi, uma pastora do nosso ministério, uma poetisa, que não perdia sequer um dia de qualquer congresso do Bonofate. Né? Sempre estava junto com a pastora Jane. Né? E em nome do pastor Daniel Salgado, que é o nosso amigo, proprietário da El Shaddai, Livraria El Shaddai, que é filho, desejaria as nossas condolências a todos os familiares.
Obrigada, vereador Hamilton Daldil. Moções, indicações e requerimentos ainda estão em discussão, em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Moções, indicações e requerimentos estão aprovados por unanimidade. Já abre a fala da ordem do dia com o primeiro orador escrito, que é o vereador Hamilton Gualtis. Aconteceu uma questão quando eu me levantei da questão da presidência, que ele não estava no plenário na hora e nós não demos para ele o prazo que ele estava dividindo com o vereador Fred Caixeta para uso da palavra. Eu retifico publicamente com o senhor. O senhor vai fazer uso da ordem? Pela ordem?
Já usei. Já usei na minha justificativa.
Já usou? Obrigada. Vereador Leitão, de sindicato.
Bom dia a todos. Quero aqui entrar pela ordem para agradecer aos novos pares e dizer que no último dia 4, quinta-feira, fizemos a sessão solene aqui em homenagem aos metalúrgicos. Foi uma homenagem muito bonita que os metalúrgicos da nossa cidade, representado pelas pessoas do qual estiveram aqui, foi feita. Então foi muito bonita. Então, muito obrigado a todos que participaram e todos que colaboraram para que esse evento pudesse ter acontecido, da grandeza que é os metalúrgicos da nossa cidade de Anápolis. Obrigado e devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Palavra do vereador Coelho.
Você, esse espaço pela ordem, só para falar sobre a questão da participativa, eu desde o início do mandato, a gente vem trabalhando essa pauta, inclusive com uma emenda destinada à criação de pontos de apoio, já avaliei vários pontos de apoio, já falando sobre isso, inclusive fiz reunião agora, assim que é sim uma pauta do Márcio, como foi uma pauta minha, junto ali trabalhando junto com o Márcio, relacionada com as PL, junto ali, falando dessa pauta junto com todos, né, que precisavam e precisam desse ponto de apoio. E essa pauta, ela está em andamento. Eu fiz reunião com o secretário Thiago Sá. Já tem, inclusive, um local a ser destinado esse ponto de apoio. Tudo indica que seria ali na Praça dos Trabalhadores, o primeiro ponto de apoio. Conversamos sobre extensão desses pontos em vários outros locais. Né? Anápolis é gigante, então a gente precisa de outros pontos também. A gente vai dar um pontapé inicial aí nesse ponto de apoio. Mas a ideia é estender aí até o final do mandato para uma extensão aí desse ponto de apoio em outros locais. A gente precisa na Jaiara, no centro, na revitalização do centro, também já está ideia de colocar. Enfim, o trabalho relacionado ao ponto de apoio já está sendo executado, já está sendo feito. Como eu falei, converso com o secretário muito sobre isso, desde muito tempo, e aí foi uma temática minha também nas eleições desse ano, junto com o prefeito, estávamos caminhando juntos, e nós tínhamos esse viés de trabalhar por esse ponto de apoio. Então, esperar só mais um pouco aí, que acredito que não adianta a gente fazer de qualquer forma, tem que ser algo realmente que valorize esses profissionais desses pontos de apoio. Sobre a questão da maternidade, eu estou em conversa com a secretária Jaqueline também, para a gente resolver, solucionar esse impasse, esse problema. De fato, existe um problema, não dá para negar isso, e a gente está com essa dificuldade, mas em conversa com a secretária, aguardando a resposta dela, para que a gente, como fará para a gente solucionar. Não podemos deixar, de fato, a UTI ser fechada. Então, há sim uma conversa, um trabalho dessa comissão aqui, claro. Não sou eu que faço esse pagamento, mas é um trabalho dessa comissão de cobrança sobre isso, sim. Eu quero finalizar aqui, mandar um abraço para o personal trainer, no Eli, e o seu esposo, o Felipe, que fez um evento gigante lá na NPK do esporte, e ficou lindo. Parabéns a Noeli, parabéns ao Felipe. E, por último, um beijo especial aqui ao meu filho, ao Miguel, que encontra aqui no plenário, primeira vez. Né, que vem aqui, vem sempre de longe, né, e a gente ensina para ele ética, moral, disciplina e valor e família. Obrigado pela visita, meu filho, Tom Miguel.
Ainda pela ordem, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente interino Marcos. Eu quero fazer um convite a todos os vereadores, todas as autoridades da cidade de Anápolis. Hoje nós teremos aqui na Câmara um congresso de cidadania. Inclusive, nós contamos com a presença do presidente nacional, Ponto Tengu, presidente estadual Yuri, nossos filiados aqui do Cidadania, da cidade da Anápolis. Eu quero fazer um convite especial para você, que é filiado do Cidadania, para estar presente hoje nesse congresso. Nós vamos fazer um debate, uma discussão política sobre o futuro do Brasil, né, a participação do Cidadania. E para você que quer se filiar também, você está convidado a estar participando desse congresso aqui na cidade de Anápolis. Vai ser aqui na Câmara de Vereadores, no plenário, às 20 horas. A partir das 20 horas, a gente vai estar realizando esse encontro de cidadania na cidade de Anápolis. Nós vamos ter presença também do Michel Ori e de várias autoridades aí da cidade. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem ainda, vereador Reamil.
Bom, eu quero aqui, né, havia encaminhado para a secretária, aliás, para o assessor secretário, para uma reunião, e aproveitando, vendo aqui o seu Nelbert, que é avô da Nina, e a gente fez uma campanha nas redes sociais, pedindo de suporte, de oração, né, e outros. A Nina, graças a Deus, um autista, né, com altas habilidades, né, inclusive em jogos, xadrez, ela venceu uma grande batalha, estando diversos dias internado na UTI, na UBOL. Ela conseguiu vencer essa batalha. E isso foi um sobrenatural, né, Nelberto? Um sobrenatural. Mas hoje a Nina depende, né, de algumas sessões de fisioterapia. E a gente caminhou, né, para uma discussão, uma melhoria dentro do processo que já existe em Anápolis, inclusive o CREFA, né, que é o Centro de Reabilitação e Fisioterapia de Anápolis, ali, né, existe algum dispositivo voltado, mas nós precisamos ampliar os atendimentos, porque hoje mesmo a própria família do Nelberto, né, estão fazendo as fisioterapias, né, particulares. Então nós precisamos ampliar esse serviço. Eu quero aqui chamar a atenção da nossa secretária de saúde, para poder ter essa atenção voltada nesse conceito. Inclusive, né, também sobre a saúde mental, que é um registro que a gente vem, né, entra secretário, sai secretário, né, randomiza aí, né, as outras atividades, mas nós nunca paramos de falar sobre as melhorias e a qualidade do protocolo da saúde mental. Janeiro Branco está chegando, é uma lei de nossa autoria e nós precisamos avançar nessas políticas públicas. A fila tem que ser encurtada, a fila é quilométrica. Então, mais uma vez, nessa reunião que teremos com a nossa secretária, queremos discutir esse assunto para ampliar e melhorar o atendimento do nosso município no conceito da saúde mental. Quero aqui aproveitar a fala, agradecer a todos. No dia 4 de dezembro agora, a Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Anápolis, sobre a batuta, né, o direcionamento e a presidência do Dr. Pablo, né, esteve no Hot Park, ali juntamente com diversos autistas, onde tivemos ali um dia, né, de entretenimento, de alegria para os autistas do nosso município. Né, não todos, né, a gente não consegue conseguir levar todos, mas num bem expressivo. Então, todos os anos, o Hot Park, quero aqui parabenizar, né, tem feito essa abertura em comemoração do dia 3 de dezembro, que é o Dia Internacional da Luta da Pessoa com Deficiência. Obrigado a todos que confiou aí, juntamente a Associação de Pais e Amigos dos Autistas e outras deficiências de Goiás, na pessoa do Dr. Pablo, que é o presidente da Associação dos Autistas.
Obrigado, vereador Hamilton. Eu vou assento aqui da presidência da nossa presidência.
Já convido o próximo orador, inscrito vereador, professor Marcos Carvalho.
Presidente, quero só aproveitar essa sessão de hoje, nesse momento, falando pela ordem do dia, para parabenizar o padre Giovanni Alexandre Souza, que nessa data comemora 40 anos de sacerdócio. Ele que serviu em Abadiane, mas passou a maior parte da sua trajetória aqui, na paróquia São José Operário, Divino Pai Eterno, Nossa Senhora de Fátima, e hoje na capela do Perpétuo Socorro, na Nova Vila Jaiara. Então, deixo meu abraço respeitoso e o carinho de toda a comunidade.
Obrigada, vereador professor Marcos. Já encerro a ordem do dia. e abra das comunicações. Não envia o secretário de falar, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente Andréia. Eu queria apenas ter esse espaço para informar aos taxistas da cidade de Anápolis. Eu estive visitando alguns pontos de táxi nesses últimos 3 dias e alguns profissionais levaram a mim uma preocupação que eles estão recebendo multas por andarem no corredor de ônibus. Anteciparam um pouco o processo, porque realmente precisava haver a regulamentação da lei, mas diante dessa problemática e diante da demora da regulamentação, eu estive com o prefeito Márcio Correia e abordei o assunto com o prefeito, e o prefeito imediatamente determinou ao diretor do CNPP, Igor, que encaminhasse e providenciasse a regulamentação para que se evite novos casos de multas de taxistas, uma vez que tem uma lei aprovada que garante o trânsito de táxi nos corredores de ônibus. Então, informar aqui a todos os taxistas que nós estamos atentos à questão, já levamos a questão ao prefeito Márcio Correia, já tivemos uma conversa na sexta-feira com o diretor Igor, e hoje ele já me retornou dizendo que já está providenciando, se Deus quiser, em pouco tempo já estará regulamentado, e aí nós vamos conversar para ver como nós poderemos fazer ou não para sanar essa questão dessas multas que foram aplicadas dos táxis que transitaram pelos corredores. Gostaríamos que esse benefício alcançasse também todos os Ubers e servidores profissionais de aplicativo. A questão é que, infelizmente, antes da regulamentação e da identificação do veículo, é impossível, uma vez que eles não têm a identificação, e se torna quase impossível. Mas estaremos trabalhando também, conversei com o prefeito Nas Correia, é uma preocupação dele, é um desejo dele de viabilizar a possibilidade dessa regulamentação ou criar uma forma para que eles também possam receber os benefícios que hoje os taxistas possuem. Obrigado.
Obrigada, vereador Jackson Charles. Ainda nas comunicações, não havendo mais inscritos sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco a volta para amanhã em horário regimental.